Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição especial da Voz da América em português para fazermos a cobertura do BAL, a Liga Africana de Basquetebol. E hoje o Petro de Luanda tem um jogo de vida ou de morte. Estamos nas meias finais do BAL e o Petro Atlético vai ter pela frente hoje aqui a equipa do FAP, as Forças Armadas e Policiais dos Camarões, o FAP, que na jornada anterior bateram o reggae do Ruanda. E hoje o Petro vai lá, entra em campo como favorito. Já defrontou o ano passado o FAP e ganhou. Portanto, vamos a ver. Vamos ter connosco hoje, como sempre, o nosso colega Joaquim Clemente. Ele vai acompanhar o jogo jogada a jogada. Nós vamos estar aqui para acompanhar com ele o jogo também, fazer alguns comentários. Dentro de momentos, vamos entrar em contacto com o Joaquim Clemente. Eu quero recordar aos ouvintes que a nossa programação normal da Voz da América também vai continuar em paralelo. Portanto, não percam as nossas notícias e reportagens. Mas para já, fiquem connosco. Vamos continuar a fazer a cobertura do BAL, do jogo entre o Petro Atlético e o FAP dos Camarões, que se inicia dentro de aproximadamente 25 minutos. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Is VOA Africa.
Partner, what happened? This okay. This okay. Come on. Come on. I'ma get that sorrow. Telling me what I know. I'm traveling on the bad world to chill. I've never seen a girl like this before. With the killing me slow. And the dance they do too sweet. Gonna go to Bado, sexy lady to Bado. This kind of dance you can do as on to. Say which kind of dance yeah, you they do for me as on to. Ha, see, say which kind of dance yeah, you they do. Say this kind of dance they do like say you they juju. Say this kind of dance they do like say you they make me mad. Oh. Say this kind of dance they do like say you they make me curse. Oh. Say me where dance they do as on to. Say this kind of dance they do for me. Say this kind dance they do, they make my curse as auto. Say this kind dance they do too sweet for man as auto. Ha. Say baby dance yo kejijo. Ha. Kejijo baby dance yo kejijo. Ha. Kejijo. Oh yeah dance yo kejijo. Ha. Kejijo baby dance yo kejijo. Ha. Kejijo. Ha. Until the first two. And the time is quarter past two. Say the girl say make you go 10-2. She dey ask if I go chop banku. Ha, I go chop banku. Mommy say I go chop banku. With the way you dey do your sexy wine. Why I no go chop banku? Ha, come on then. Baby just come on then. Ha, it's okay. it's okay. Come on, let me just come on, let me it's okay. Yeah, yeah, which kind of dance? Yeah, you they do. Say this kind of dance, they do like say you they do juju. Say this kind of dance, they do like say you they make me mad. Oh, say this kind of dance, they do like say you they make me curse. Oh.
We'll be right back. Pressure God, your weapons is great. Keep walking. Pressure God, your weapons is great. Continue yonder.
Ouvinte, já estão sintonizados com a Voz da América, português para a África. Um programa, portanto, extraordinário. Vamos fazer a cobertura do jogo do Petro do Luanda com o FAP, dos Camarões, as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões, jogo das meias-finais do BAL, a Liga Africana de Basquetebol. E quem vai fazer a cobertura connosco é, como sempre, o Joaquim Clemente. Ele parece que já está em linha. Joaquim, estamos-me a ouvir?
Estou ouvindo, João Santa Rita. Cá estamos para as emoções do basquetebol.
Muito bem. Olha, Joaquim, temos ainda, portanto, cerca de 10 minutos antes do jogo começar. Vamos ter aqui uma pequena conversa sobre este jogo. Eu penso que, em teoria, pelo menos, o Petro Atlético aparece como favorito. Eu vou recordar aqui aos ouvintes, portanto, que o Petro Atlético portanto, veio para esta fase final da conferência, veio da Conferência Nilo, onde esteve também o FAP. O Petro Atlético chegou a esta Conferência Nilo com 4 vitórias, chegou a esta fase final, queríamos dizer, com 4 vitórias, 1 derrota. O FAP teve 2 vitórias, 3 derrotas. Portanto, só aqui uma vantagem do FAP. E há que dizer também, Joaquim Clemente, e corrijo-me se a minha memória não estiver bem, que o Petro Atlético, o ano passado, bateu por 2 vezes o FAP na Conferência Nilo 66-64, portanto, uma vitória por margem mínima, digamos assim. Mas teve uma outra vitória por 73-60, não é verdade?
Sim, 13 pontos. Foi o último embate entre ambas, com vitória do Petro do Luanda. E hoje será, naturalmente, um jogo de tira-teimas, porque de certeza que a equipa camaronesa tudo fará para contrariar o Petro do Luanda, porque está em jogo a presença na final de uma prestigiada competição continental e num dia importante para o nosso continente, porque hoje comemora-se o Dia do Continente Africano, o 25 de maio.
Exatamente, é o Dia da África, portanto, um bom dia para as duas equipas poderem cantar vitória no fim e celebrar esse dia. Mas, Joaquim, eu tenho aqui uma coisa que te quero perguntar. Na equipa do FAP, antes de passarmos aos dados, vá lá, das duas equipes, que eu também estive aqui a fazer uma colheita. Na equipa do FAP há um homem a falar português, não é verdade?
Sim, Joel Almeida, cabo-verdiano, já esteve na Conferência Nível, que tem uma média de 13 pontos por jogo, 3.7 ressaltos, 1.0 de assistências e 24 minutos por jogo. Portanto, são as médias deste cabo-verdiano que tem estado a jogar na diáspora.
Muito bem, e ele, claro está, não tenho qualquer dúvida, e penso que tu também não tens, vai estar no 5 inicial, não é verdade? No 5 inicial dos FAP.
Sim. Faz parte do 5 inicial da equipa camaronesa, ostenta a camisola 10, é um jogador que tem bom drible e consegue penetrar facilmente, e é um jogador que cria dificuldade de seu defensor porque joga com a mão esquerda.
Muito bem. Olha, agora vamos passar a esses dados que eu te queria dar. Eu estive aqui a ver, portanto, nas páginas da internet, com muitos dados sobre as duas equipas. Houve uma coisa que me chamou a atenção. Olha, e antes de passarmos a isso, eu tenho aqui uma coisa interessante. É que o FAP, portanto, nos quartos de final, derrotou o REG do Ruanda, que pode ter sido, de certo modo, uma surpresa. O REG vinha muito bem da conferência que levou a esta fase final, exatamente, a Conferência Saara. O REG vinha muito bem, ficou em primeiro lugar e acabou por perder por 66-63. Mas o que me chamou a atenção é que foi um resultado de muito baixos, de pontos muito baixos. E depois eu estive a ver, esse resultado indica alguma coisa? O facto de ter sido um resultado de pontuação muito baixa para ti?
Não, isto demonstra que as duas equipas estavam muito preocupadas com a presença na meia-final, resguardaram-se jogando mais a defesa e foi um jogo de menor pontuação. Esperava-se muito mais que da formação caseira, o REG, mas a equipa do FAP não se intimidou perante aquele público que, de forma ensurdecedora, foi vibrando e puxando pela sua equipa e conseguiu naturalmente a vitória e consequente apuramento para a meia-final.
É a primeira vez que o FAP está na meia-final, portanto o Petro já esteve lá O Petros esteve lá o ano passado, acabou por ficar em terceiro lugar. E há uma coisa quanto a estes pontos. Eu estive a ver, em termos de defesa por jogo, portanto, a equipa do FAP sofre geralmente 68 pontos. Eu quero recordar que no primeiro jogo o ano passado, também com o Petro, foi um resultado de muita fraca pontuação, 66-64, e portanto, mas a equipa do Petro também, na defesa, tem uma defesa que sofre em média 69 pontos, isto segundo os dados que eu estive a ler. Portanto, em termos de defesa, as equipas muito equilibradas. Onde vem o grande desequilíbrio, Joaquim, pelas estatísticas? E claro, está como se costuma dizer, há estatísticas, estatísticas e depois há mentiras, não é? Mas, de qualquer maneira, nas estatísticas indicam que o Petro, em lançamentos de meia distância, portanto, aqueles lançamentos dos dois e dos três pontos, tem uma vantagem muito clara sobre o Petro. 42,4% dos três pontos, desculpa, é nos três pontos, não é nos dois, é dos três pontos. O Petro está a converter, ou tem estado a converter 42,4%, enquanto a equipa do FAP apenas 34%. Isto poderá ser um fator decisivo, não?
Sim. Os números ajudam-nos a compreender a exibição de cada equipa, mas isto depende muito do momento do jogo, da forma como os jogadores vão encarar a partida, a sua predisposição. Nem sempre a eficácia dos dados estatísticos é traduzida no jogo.
Exatamente. E neste, portanto, nos lançamentos para os três pontos e dois pontos, uma figura proeminente na equipa do Petro, é claro, está o veterano Carlos Moraes, que creio no último jogo marcou 27 pontos e, portanto, está no topo da lista dos melhores marcadores, se é que isso conta para alguma coisa. Carlos Moraes também, portanto, esperemos que esteja com a mão afinada.
Sim, estando o Carlos Moraes com a mão afinada ou a mão quente, é meio caminho andado para o Petro Duarte marcar presença na final, onde provavelmente vai cruzar com a formação do Zamalek ou o Monastir. E aproveito para dizer que falhei no meu prognóstico. Eu apontava a formação do Reg como meia-finalista, mas acabou por ser o FAP a surpreender tudo e todos. E também a equipa do Cape Town, que acabou por levar uma cabazada adiante a formação do Manassi.
É verdade, foi uma derrota muito, muito pesada. 106-67, creio eu, ou 64. Mas, de qualquer maneira, olha, Joaquim, antes de fazermos aqui uma pequena interrupção para te dar tempo de ganhar fogo antes do jogo começar, eu queria também fazer notar que o Zamalek e o Slack, portanto, que jogaram nos quartos de final, também um resultado de muita baixa pontuação, o que me surpreende principalmente por parte do Zamalek, que venceu por 66-49. Caramba, isto é uma pontuação muito baixa. Não sei se tens alguma explicação para isso.
Pois, o Zamalek nos tem habituado com pontuação abaixo dos 50% na fase a eliminar. Foi assim no início da conferência Nilo e foi crescendo jogo após jogo. E hoje, naturalmente, vai encarar um adversário com maior poder competitivo. E não pode vacilar, porque se vacilar o Bonastir vai assumir o jogo e naturalmente, a passagem para a grande final.
Muito bem, esse vai ser um jogo muito interessante, estes dois rivais do Norte da África. Olha, só antes de fazermos a nossa pequena interrupção para te dar fogo, como eu te disse, diz-me lá, quais serão os cinco iniciais do Petro? Alguma surpresa ou não?
Não. O Petro mantém mesmo o 5 do jogo anterior, com o número 5, Silvio Dão, o 6, Carlos Moraes, o 10, Luqueno Gonçalves, o 15, Bubagar Gacô e o 21, João Pedro. Portanto, há uma alteração, a saída de Yannick Moreira para a entrada de João Pedro. No FAP dos Camarões, o técnico François Enengue vai jogar com o número 00, que é o Deschan Morman, o 4, Brice Dias, o 10, João Almeida, o jogador cabriano, o 21, o Tiger Byers, e o 24, Alex Wangman.
Falaste aqui de uma surpresa na equipa do Petro, o João Pedro, é?
Sim, o João Pedro está no 5 inicial, contrariamente ao jogo anterior, em que foi o sexto jogador, entrou para o lugar de Yannick Moreira.
Alguma explicação por isso? Ou alguma... Vá lá.
Vamos lá ver se tem a ver com algum problema clínico ou opção técnica do treinador. Uma questão estratégica, vai usar o jogador eventualmente no decorrer do jogo, porque notamos que o Yannick Moreira, no jogo anterior, foi bastante carregado de faltas, e o técnico José Nessa sobre aviso em relação à prestação defensiva do jogador Yannick Moreira.
Muito bem, olha, Joaquim, eu vou-te dar 30 segundos para descansares, já voltamos.
Ok.
Olá, ouvintes, para aqueles que nos estão a sintonizar agora, quando são 12 horas aqui em Washington, estou a fazer confusão com todas estas horas, 18 horas no Ruanda, portanto, quando estamos prestes a começar o jogo entre o Petro Atlético e o FAP dos Camarões, as Forças Armadas e Policiais dos Camarões, que estão pela primeira vez nas meias-finais deste torneio, depois de baterem surpreendentemente a equipa da casa, o Reg. Portanto, o Petro de Luanda hoje com uma oportunidade de passar à final. Se essa final acontecer, é no sábado, a final vai acontecer. O que eu queria dizer é, se o Petro estiver nessa final, ela é no sábado contra o vencedor do jogo entre o Zamalek do Egito e o Monastir da Tunísia, dois grandes rivais. Petro de Luanda entra para este jogo com um ligeiro favoritismo. O ano passado bateu por duas vezes a equipa do FAP, portanto a 66-64 e 73-60. Portanto, o Petro entra favorito. Nós já tivemos aqui uma pequena conversa com o Joaquim Clemente, mas para aqueles que nos estão a sintonizar agora, portanto, a recordar que na equipa do FAP há um jogador a falar português, que é o jogador Joel Almeida, de Cabo Verde. O estádio não está muito cheio, claro está, a eliminação da equipa do Reg do Ruanda fez, portanto, descer o número de espectadores, mas estamos a ver um bom número de espectadores, com uma boa claque, creio que uma boa claque da equipa do FAP, dos Camarões. Vamos a ver se aparecem ali alguns angolanos a fazerem barulho pela equipa do Petro, creio que sim. Vamos a ver o que é que como é que vai ser este jogo. Joaquim Clemente, estás em linha, não é verdade?
Sim, estamos em linha e já se nota a festa da Mime Claque Camaronesa, que vai ajudar em termos sensíveis, fez a falada naturalmente da sua equipa, e numa altura em que há a apresentação da formação do Petro de Luanda.
Muito bem. Olha, como é que este jogo está a ser visto em Angola? Não sei se aí na imprensa angolana e nos mídias angolanos houve algumas declarações que possam ser, vá lá, úteis de mencionar aqui, tanto do treinador como de algum jogador da equipa angolana. Não sei, diz-me alguma coisa.
Sim, a imprensa angolana tem dado grande cobertura e destaque a prestação do Petro da bola. Petro de Luanda, que foi com propósitos bem definidos, que era melhorar o terceiro lugar. Melhorar o terceiro lugar, que vão dizer que tem de disputar o segundo, o primeiro e o segundo lugar da bola. Pelo menos já está na meia final e hoje vai tentar tudo ou nada para contrariar o seu adversário e no sábado marcar presença na final. Marcar presença na final já melhorou, portanto, um degrau em relação à prestação anterior.
Muito bem, olha, estamos ali a ver o alinhamento e, como tu tinhas dito antes do topo da hora, o Joel Almeida está lá, portanto, nesta equipa dos Camarões. Olha, só por curiosidade, o Joel Almeida já jogou em Angola?
Não, nunca jogou em Angola, apesar de que o basquetebol angolano tem tido muitos cabo-verdianos que se destacam. Já tivemos o Mário Correia, o Rodrigo Mascarenhas no 1º de agosto, também jogou pelo Petro de Luanda. Muito recentemente esteve outro jogador que me foi à memória, mas tem sido uma competição apetitiva para os cabo-verdianos.
Muito bem. Prestes a começar o jogo, eu sei que isto é difícil, Joaquim, mas qual a tua previsão? Eu estou a apostar que o Petro traz uma vantagem para este jogo, embora defensivamente esta equipa do FAP não seja de descuidar. O que é que tu achas?
O Petro tem maiores margens de possibilidade de conquistar a vitória.
Muito bem. Em termos de, não sei se tens aí essas estatísticas só por interesse, às vezes isto joga um papel importante, que é a altura dos jogadores. Como é que estamos nesse capítulo?
Não sei se... tem a média, mas a equipa de Camarões é mais alta e mais pulsante em relação ao Petro Luanda. E o José Neto, fizeste-me referência à declaração, José Neto estava preocupado com o jogo interior da formação camaronesa, o seu jogo atlético, que poderá eventualmente inibir os jogadores do Petro Luanda de penetrarem constantemente para o sexto.
Muito bem, eles têm lá a altura, mas o Petro tem o pequenino, não é? Tem lá sempre aquele baixinho, o baixinho
tem explosão,
que está lá.
Tem explosão, tem explosão.
É, e com o baixinho, não é? E vamos a ver. Ok, o jogo está prestes a começar, Joaquim, eu vou-te em breve passar o microfone. Eu, claro, vou estar aqui à distância a acompanhar-te para, durante os pedidos de desconto e depois no intervalo, fazermos pequenas análises ao que é que se está a passar. Joaquim, o microfone é teu.
Pois é, numa altura em que as equipas já se encontram no interior das quatro linhas para o bolo ar, já foram definidos os cinco iniciais, quer de uma e de outra equipa. O Petro vai jogar de branco, a formação do FAP jogará de verde e branco, vão saltar para a bola pelo Petro Luanda, João Pedro, e pela formação do FAP dos Camarões, o jogador Alex Wangman, numa altura em que a posse de bola é do Petro Luanda, portanto foi o Tiger Bayer que saltou ao lado do João Pedro. O Petro já está na meia quadra contrária com Carlos Moraes, faz uma formação, drible, passa picando, zona central, João Pedro para a esquerda, para a direita, para o Shield. O Petro circula a bola, lançamento exterior de Bumba Cargago, a bola bateu no ar e não entra. Posse de bola para a formação de Camarões, já na meia quadra contrária com Deixar Morman, que no trouxe, solta a bola para fora para João Almeida, uma fita de lançamento sobre Carlos Moraes, vai lançar e comete. Foi assim, tem os primeiros pontos de João Almeida. Saco 0 Petro, 3 sopa dos Camarões, 9 minutos, 8 segundos para terminar este primeiro quarto. Lá está o Petro, tenta reagir com Carlos Moraes a penetrar, lançou a bola, não entra. Na segunda tentativa, João Pedro não consegue traduzir em ponto o ataque do Petro Luanda. Reage a formação do Papo dos Camarões com Morro a penetrar. A bola bateu na tabela, uma tampinha da Bumba Cargago e a bola foi morrendo nas mãos do camisola 0-0 da equipe do FAP. Dejan Morman a penetrar, o passo para o companheiro, falhou e passou a bola para a equipa do Petro. Tiger Bayer não conseguiu os pontos e o Petro já está na meia quadra contrária, tenta responder aos pontos convertidos pela formação camaronesa, numa altura que é um triplo e Silva da marca. Aí está o poderio inferior da formação do FAP dos Camarões, a anular completamente os jogadores do Petro Luanda após o lançamento, vão naturalmente protegendo o sexto. Agora disparado do jogador Bayer do FAP dos Camarões, o Petro no contra-ataque, Luquen fez uma fita, penetrou. Vai, o passo a nível do arma, que desplicência do Luqueno. Agora Gacô recebeu o passo de João Pedro, lá para bater no ar, não entra. Mais um ressalto ofensivo para a equipa do FAP dos Camarões, e Joel Almeida vai pedindo calma aos seus companheiros. Lá está o número 4, o Brice Bidia. Deriva para a zona central, vai para o triplo, bateu no ar, ressalto para o Shield, faz um passo longo para a esquerda, para o Luqueno, pode embalar para o sexto. O que é que vai fazer o Luqueno? O passo para o Shield, devolução para o Luqueno, situação de um contra 0, vai lançar a bola, não entra. O Petro Luanda pouco assertivo, agora sim a emenda de João Pedro, saco e o desarme do Shield do Dão. Shield desarma a bola, é o seu adversário. Olha o Petro com Carlos Braz a lançar e a converter, saco, e o Petro está na liderança do placar após esse triplo de Carlos ao contra Braz. 5 Petro Luanda, 3 para o Fábio Camarões, 7 minutos e 26 segundos para finalizar este quarto inicial. É a meia final da Ball League, a formação camaronesa com a posse de bola. Joel tem bola, Joel tem classe. O número 10 da equipa do FAP faz uma simulação, penetrou com a posição, lançou a bola lateralizada para a esquerda. Agora o João Almeida tinha a lançar e a converter. Chaco! Grande jogada de Dejan Moman. O norte-americano a servir o cabo-verdiano lado contrário a marcar os pontos para a Fábio dos Camarões. Igualdade no placar é a primeira. 5-5 a 6 minutos e 58 segundos no final do quarto inicial. Houve uma interseção e a bola foi para além da lateral. Bem juntinho o banco do Petro do Anda. Vamos a reposição para a equipa do Petro do Anda. Petro tem posse de bola com o Shield. Viaja sobre a direita. Vai para o triplo. Bateu no ar. Mais um ressalto. Agora sim, ofensivo do Petro. Olha o Luqueiras, bolsa o triplo e marca! Saco! Pum, pum, pum! E o Petro do Anda já está a fugir do placar. 8 para o Petro do Anda, 5 para o Sapo dos Camarões. 6 minutos e 38 segundos para terminar. Mais um dado. Que carraça este defensor do Petro do Anda. O Shield. Shield tem bola. Shield lançou e converteu. Petro do espetáculo! Espetáculo do Petro do Anda! 10 Petro! 5 Fapo dos Camarões. 5 pontos de vantagem para a formação de livre em ação defensiva. Olha o triplo do João Almeida. Bola bater no ar. Protege o sexto. O Gacon consegue capturar. O que é que diz o árbitro? Diz que a falta é do defensor. A sinalética. Viu dos árbitros dizendo que o jogador camaronês, o Tiger Mayer, são os jogadores longilíneos desta formação a fazer falta sem controle de bola sobre a Bumba Carga. Agora que já tinha bola em sua posse. 10 Petro do Anda, 5 Fapo, vai para o banco, camisola 21, o Tiger Mayer. Petro do Anda 10, Fapo dos Camarões 5. Posso falar para a equipa do Petro do Anda, na meia quadra contrária, vai circulando. João Pedro, serve a bola, é o carro do contra-manage. Este partilha com o Shield, faz uma fita de lançamento. Agora sim, faz um passo interior para o João Pedro lá para fora. João Pedro passa para Luqueiro, para o Carlos Manaus, um drible. Olha o triplo, bateu no ar. Lutam os jogadores pela posse de bola. Primeira, Bumba Carga com chocar com um técnico José Neto, a ajudar o camaronês, camisola 24, Latagão. Alex Wangman a se levantar. 5 minutos e 53 segundos para terminar este quarto inicial. 14 segundos, posse de bola para o Petro. Estamos a rever este lance que há um dardo do Silvio Dão, uma autêntica carraça, não deixa o adversário respirar. Já lá vão três armas para Shield do Dão. Petro com bola, com Carlos a contra Manás. Toda a marcação dos Camarões Camarões, agora acessa a zona. Carlos Manás vai para o triplo, até no ar. Ressalto para o jogador Camarões, mal passa, equipa do Fapo, Petro. Novamente tem posse de bola. Que grande drible do Carlos, o Carlos Manás. Solta para o Luqueiro, Luqueiro. Aliás, o Luqueiro tem bola, o Luqueiro lançou e converteu. Sacou mais um triplo. Luqueiro vai se destacando neste quesito. É o segundo triplo do Luqueiro. 13, Petro do Anda, Fapo 5. O Petro está com parcial, aliás, está com uma percentagem de 3 lançamentos certeiros em 10 tentativas. Mais um desarme do Petro, mas que desarme, que jogaço do Gildo Del Marca, mais dos pontos, saco! E o técnico do Fapo solicita um descontempo. 15 Petro do Anda, 5 para o Fapo dos Camarões. É o autêntico ladrão, passa o termo, o Silvio Mel, João Santa Rita.
É verdade, o baixinho, como a gente mencionou no princípio, é como tu dizes, ele não desiste e portanto, 15-5, mas olha, Joaquim, eu notei que logo do início do jogo, o Petro parece que entrou com um certo nervosismo, falhou 3 lançamentos à meia distância, eu parece que estou aqui a ouvir. Ah, sim, agora estou melhor. O Petro falhou 3 lançamentos à meia distância, uns a seguir aos outros, e isso deixou-me um pouco preocupado. De qualquer maneira, agora com uma vantagem confortável, o que é que tu tens a dizer até agora, Joaquim?
Pois, realmente, o Petro começou de forma titubeante, com pouca concentração no ataque, foi exagerado no jogo exterior, mas à medida que o jogo foi ganhando minutos, o Petro concentrou-se e encontrou os caminhos para o texto, os caminhos do texto, com lançamentos de Carlos Moraes, Lucama e a irreverência de Gil Dudão.
É verdade. Bem, 15-5 parece-me que é o resultado agora, neste momento. Eu estou, neste momento, não estou com a possibilidade de ver o jogo, mas parece-me que é esse o resultado, uma margem, de certo modo, confortável.
10 pontos.
Exatamente. Tenho a dizer também que agora estou a ver as imagens. Há mais público do que eu esperava. Eu estava com receio de que o estádio tivesse às moscas, digamos assim, mas não.
Tem que dar a brasa para a nossa sardinha, como se diz, cai a bola. É o Petro que está a jogar, é o melhor do basquetebol do continente.
Sim, exatamente. E bom, com bom público, Também uma boa claque da equipa camaronesa. Portanto, até agora tudo a correr bem. Joaquim, o jogo vai recomeçar. Vou-te passar o microfone.
O Petro de Luanda está em ação defensiva após contempo suscitado pelo técnico Frank Enienguê dos Camarões. O Petro fez subir a primeira linha defensiva. Já notou que sempre que o bar é pressionado, o Dushan Morben, este não consegue realizar o ataque alinhado. Ele que tem bola, pelo troca a posição, lançou, a bola bateu na tabela, não entra, ressalto para o camisola 14 da equipa do FAP dos Camarões. É o 34, Ives Lois, e mais um terremoto para a equipa do FAP. Está nervosa a equipa do FAP, inclusive o próprio Joel Almeida está com dificuldades nesta fase inicial da partida. Petro Luanda 15-5 para o FAP dos Camarões, 4 minutos para terminar este quarto inicial. Petro vai circulando a bala, Chilto para a esquerda, bota o bloqueio sobre o homem, sobre o defensor de Chilto, João Pedro. Petro circula, Lucano partilha jogada com o Gacó, Gacó com a bola, Gacó faz uma simulação, pode levar a processo. O que é que vai fazer o Gacó? Lança a marca, uma bandeja alta para a equipa do Petro Luanda, 17 Petro 5 de Luanda, aliás 5 para o FAP dos Camarões, 4 minutos e 20 segundos para terminar este primeiro quarto. São as emoções da bola, Liga Africana de Basquetebol, faz final que decorre na capital ruandesa, aqui ali. Lá está a equipa do FAP com o passo de costas de Joel Almeida para Alex Wangbon, fez passos, o jogador camaronês, camisola 24, sem argumentos técnicos para contrapor adversário. Estamos a rever o lançamento de Abubakar Gakou. 17, Petro 5 para FAP. 4 minutos para terminar o primeiro quarto. Petro com posse de bola. Luqueiro para a esquerda, para o Shield. O Shield vai para o triplo. E lá está. Saco. 20 pontos para o Petro de Luanda. 5 para o FAP. Adivinha-se uma cavazada do Petro de Luanda. 25, 15 pontos de frente. Joel Almeida lança e converte. Ele tem a bom quente. Este cavernheiro tem de ser pressionado. Marca Joel Almeida, 8 para o FAP, 20 para o Petro de Luanda, 3 minutos e 34 segundos para terminar este primeiro quarto. A defesa zona, o Petro tem bola, Chilto faz um passo interior, o smash de Jorge Pedro foi importunado pelo adversário, que o tamponou. Lá está, número 14 da equipa do FAP, o FAP a circular a bola, tentativa de lançamento de Alex Langmano, foi travado em falta. Vai ter direito ao lançamento da sexta. O camisola 24 da equipa do FAP dos Camarões. Há pouco, o número 14, esse jovem que tem apenas 17 anos de idade, já tinha dado boa conta de si na conferência Nilo, a tamponar com categorias, jogador do Petro de Luanda, número 14, que é o Ize Nyango. E há lançamento da cesta para o jogador do FAP dos Camarões. Petro de Luanda 20, 8 para o FAP, 3 minutos e 17 segundos para finalizar o quarto inicial. Nas imagens o técnico François Inegue, do FAP dos Camarões. Lançamentos para o número 4 do FAP, que é o Brise Minias. Marcou o primeiro remesso da festa, pode reduzir para 10 pontos e converter o segundo. 29, 3 minutos e 17 segundos para terminar este quarto inicial. A alteração, o Pedro vai para o banco, o João Pedro, e entra o Yannick Moreira com a camisola 2. 24 segundos, posse bola para o FAP dos Camarões, tem direito ao lançamento da festa, a última tentativa, e marca 10 FAP. 20 para o Petro de Luanda, e o técnico do FAP vai incentivando seus jogadores a pressão sobre o homem com a bola e não abrindo linhas de passe. O Petro está com dificuldades, agora uma interseção, a bola é lateralizada para a esquerda, posse para o Petro de Luanda. Lucano na linha de reposição, 20-10 é o resultado. 3 minutos e 14 segundos para terminar, vai para o banco, para terminar o quarto inicial, vai para o banco o Deshaun Morman e entra o camisola 26 da equipa do FAP dos Camarões, que é o Abu Diallo. O Petro com a bola, o passe interior e o lançamento e saco. A assistência foi de Abubakar Gago para a finalização de Lucano. Vai se destacando na partida. Parece-me ser já o melhor cestinha do jogo. Vamos conferir daqui a pouco os números. Olha o triplo do jogador camaronês, foi empurrão. Já se apitar agora sim. O apito do árbitro dizendo que Diallo empurrou o seu defensor. 22-10, 2 minutos e 54 segundos para terminar este primeiro quarto. É a fase inicial da meia-final da Bolliga. Botas azuis e branca, a Bubacar Gaona ali entra a posição, a permitir que Sildo Dão faça a transição. Sildo vai fazer batimentos de camisola no artigo do Petro Luanda. Está a tomar a direita, marcação a 50% do seu defensor. A bola é endossada para a zona central, onde está o Carlos do Canto Marais. Faz a marcação, mais um drible. Lá está Carlos Marais fazendo uma certa segunda força para a bola. Mopap, Carlos Marais, contra-ataque da equipa camaronesa. Lá está Joel Almeida. Agora falta. O que é que diz o árbitro? Para a ter havido falta de Carlos do Canto Marais, depois de ter perdido a bola. Há sempre uma falta cirúrgica para impedir a transição da equipa do FAP dos Camarões. Estamos a rever. Volpato de Carlos Brás. E depois a falta sobre o defensor. É a segunda falta do Petro Luanda contra 3 do FAP dos Camarões. 22-10. Vantagem para a equipa do Petro Luanda. Lá está o Petro em ação defensiva. O Petro pressiona. Abidias para Diallo, Diallo lança e converte. Lançamento perfeito do jogador camaronês, camisola 28, Diallo. 22 Petro Luanda, 13 para o FAP dos Camarões. A jogadora é de origem francesa, Diallo. Lança Carlos Braz a penetrar com posição, obrigado a parar o drible. Envolve a bola para a direita, para Yannick Moreira. Que grande drible! Essa é falta, meu senhor, falta! Yannick Moreira a trocar os olhos ao defensor, direto com dois dribles, portanto, uma falta antidesportiva. É isso que diz o Yannick Moreira. 22 Petro Luanda, 13 para a equipa do FAP dos Camarões. Estamos a rever o triplo de Diallo. Diallo, o Petro, falta, passos. Não percebi esta sinalética do árbitro que entendeu uma infração do jogador do Petro Luanda. 22-13. Olha o FAP dos Camarões, agora mão reverso, é bola, bola não toca no aro. Vamos ter reposição para a equipa do Petro do Luanda. Os dois técnicos estão em pé e vão sistematicamente dando orientações para dentro das quatro linhas. 6 tarnobas para a equipa do FAP, 2 para o Petro. Petro tem bola com Carlos Moraes. Carlos Moraes combina com Gacó. Gacó tenta jogar por costas pelo peixe. Está enquadrado. Faz um passo ficado para o Yannick. Yannick vira-se para a direita para o Carlos Moraes. Carlos Moraes para o drible, vai para o lançamento. Bola bateu lá, não entra. Quem ganha a bola? Joel Almeida. E a falta. A falta de Abubacar Gacó. Após o descontempo suscitado pelo treinador do FAP dos Camarões, o Petro parou o tempo. Parou o tempo e no espaço. Estava com uma vantagem confortável e neste momento vence apenas por 22-13. Portanto, 9 pontos de vantagem para a equipa angolana. A 1 minuto e 10 segundos. Alteração do Petro. Vai por Marcos Silva. Entra pela primeira vez na meia-final o Gerson Domingos. O técnico Petro Luanda vai fazendo mudanças no seu 5. Lá está o Diallo. Passos. Foram passos, meu senhor. Contra-ataque da equipa do Petro Luanda. Carlos Braz, sobre a esquerda. Ainda só para a direita, para o Helder. Helder lançou, bateu, Luanda não entra. O reforço do Petro Luanda não consegue os pontos. Captura a bola. O jovem Etienne. Etienne para um companheiro que tentou o lançamento. Foi tamponado. Contra-ataque do Petro Luanda. Situação de 3 contra 2. Que grande drible do Carlos Braz. Carlos Braz penetrou. Carlos Braz lançou. A bola não. Sobrevoou. Carlos Braz fez falta. Joel Almeida já está na minha contra contrária. Equipa do Fábio dos Camarões. 22-13, o Petro em dificuldades, o Petro não marca muito tempo e ali consegue a posse-bola, vai terminar esse primeiro quarto. E ali que põe calma no jogo. E dessa bola disponível com o combate, que é o Gerson temporiza a jogada. Está na metade do grande circo, bem longo, bem por cima do logo da bolinha. Lá está Gerson a dirigir para a esquerda, passa interior para Henrique Moreira. E Henrique, marcado seus adversários, o que é que vai fazer? Tenta a rotação, lançamento e termina. Termina o primeiro quarto com este resultado de 22-13 para o Petro Luanda. Petro com momentos sofríveis nesta parte final do quarto inicial, João Santa Rita.
É verdade, Joaquim, a equipa do Petro teve ali uma altura de grande dominação, teve a ganhar, creio eu, por 15 pontos e agora está a ganhar apenas por 9 pontos, portanto o jogo ainda não está de nenhum modo resolvido. Eu vou só dar aqui uma vista de olhos às estatísticas muito rapidamente. para dizer que, portanto, o principal marcador neste momento da equipa do Petro é o Lukeny Gonçalves, tem 8 pontos, a seguir do Chile Dundão, com 7. Carlos Moraes, neste momento, tem 3 e não está com a mão tão afinada como da última vez. Teve, portanto, lançamentos de meia distância, 6, só converteu 1. Na equipa das Forças Armadas e da Polícia dos Camarões, o melhor marcador é Joel Almeida, com 8 pontos. Joaquim, a mim pareceu-me que houve ali um período em que a equipa do Petro estava a dominar totalmente e a, digamos assim, a asfixiar o ataque da equipa camaronesa, que parecia não ir a nenhum lado. Mas estes depois adaptaram-se, estão bastante melhores. Como é que tu vês o desenrolar deste jogo até agora e as previsões?
Olha, continua tudo em aberto, mas o Petro Luanda tem maior 12 de vantagem, apesar dos momentos menos bons que o Petro Luanda nos proporcionou nesta parte final do quarto inicial. Tem o jogo controlado e acreditamos que o técnico José Neto vai dar um puxão de orelhas aos seus jogadores neste intervalo que antecede a disputa do segundo quarto.
Pois, vamos a ver. Portanto, só recordar aos ouvintes que, portanto, este é um jogo das meias finais do BAL, para aqueles que não sabem, e deverão ser muito poucos. A outra meia final é logo a seguir e põe frente a frente os atuais campeões, o Zamalek do Egito, contra a equipa do Monastir da Tunísia. Sem dúvida, uma das grandes potências do basquetebol africano, mas que na última edição não esteve muito bem, mas tem hoje uma oportunidade de chegar à final. A final é no sábado, a esta mesma hora. Joaquim, o microfone é teu, o jogo está a recomeçar.
Com reposição, bola posse alternada para a equipa do Fapo dos Camarões. Está na linha de reposição João Almeida. Joel, para o número 1 da equipa do Fapo dos Camarões, é o Cyril. Cyril, que perdeu espaço nessa equipa, era o máximo principal. Cyril está sobre a esquerda, é nossa para a zona central. O lançamento curto de Etienne, a bola bateu no ar, não entra. Ressalto para a equipa do Petro Luan, já está na quadra. Olímpio Cipriano, Yannick Moreira, Anderson Correia e também o camisola número 21, João Pedro. Agora dois cabrilheiros na quadra, João Almeida e Anderson Correia. Contra-ataque da equipa do Fapo, com o Joel a penetrar para uma bola. Transição da equipa do Petro Luanda, Gerson para o Yannick Moreira, tentou afundar-se na cara do Brossard e a bola não entra. Grande atitude de Yannick Moreira, mas infelizmente para o jogador do Petro a bola não entrou. E a formação do Fapo dos Camarões aproveita com 2 pontos de Diallo. 22-15. Atenção, Petro. O Fapo vai se aproximando do placar. Lá está João Pedro. Joga para o Gerson. Ficou com quem? O defensor de Gerson Domingos. Agora falta sobre Gerson Domingos. Vamos ter posso falar para a equipa do Petro de Luanda. 22-15. 8 minutos e 52 segundos para terminar este segundo quarto. Há pouco o Yannick Moreira tentou afundar na cara do adversário, mas a bola não entrou para o sexto. E no contra-ataque, a formação do Fapo conseguiu 2 pontos, reduzindo a diferença pontual de 9 para 7 pontos. Gerson Domingos lança e converte. Sacou. 23 Petro do Luanda. 15 para o Fapo dos Camarões. José Neto vai batendo palmas. Vai gostando do desempenho da sua rapaziada. Ainda está tudo sob controle. E sublinha o ataque número 6. Lá está o barbudo Gerson Domingos. Jogador formado nas escolas do Futebol Clube Vila Clotilde, já passou pelo Inter Clube de Angola e também pelo primeiro arremesso. Marca o segundo arremesso, sacou! 24, Petro do Luanda. 15 para o Fapo dos Camarões, o Fapo com a posse de bola. Esse ano soltou para o Cyril, o Cyril lançou triplo e coberto do canto direito. Não esboçou nenhuma reação o Olímpio Cipriano. E a equipa do Fapo dos Camarões aproveita marcando mais 3 pontos, 24-18, a 8 minutos e 30 segundos no final do segundo quarto. Portanto, uma situação de passos do jogador do Fapo dos Camarões. Ah, Violação, lá está a equipa do Petro com o Olímpio Cipriano, passa para a esquerda para Gerson, classificando, Gerson para Yannick, tenta o lançamento e marca! Bem jogado pelo Petro do Anda, 26-8, 8 minutos e 14 segundos para terminar este segundo quarto, equipa do Fábio também marca. Agora está, estamos a assistir um jogo de toma lá da cá, 26-21, 5 pontos de diferença. A equipa do Sapo está com atrevimento e vai se aproximar do placar. E ali que Moreira, com suas funções, a rotação para fora. O lançamento e a bala. O que é que diz o árbitro? Passo. Não dá critérios. Na arbitragem já vimos momentos anteriores em que os jogadores camaroneses declaradamente fizeram passos e os árbitros não apitaram. Lançamentos para, aliás, posso falar para a equipa do Papo dos Camarões. Papo dos Camarões que já está na decota contrária, 27-21, 7 minutos e 44 segundos. A equipa do Papo acredita que é possível vencer este Petro do Anda. Basta a rotação, Cirilo fez passos. Aliás, foi falta ofensiva do Cirilo, camisola 1 da equipa do Papo. 26-21, 5 pontos a separar as duas equipas. 7 minutos e 38 segundos. Reposição para a equipa do Petro Banda, que baixou de produção com as alterações foram feitas pelo Tec Petrolífero. João Pedro faz batimentos com a mão direita. Solta a bola para o Gerson. Gerson para o Yannick. Yannick vem na esquerda. O Anderson Correia, grande drible do Cabo Verdeano. Mais um batimento. Outro batimento. Mantém o drible. Anderson Correia fez um step back. Não, é o Helder. É o Helder. Agora, o que é que diz o árbitro? O Helder queimou a linha lateral. Segundo o árbitro da partida, 26 Petro, 21 Faco dos Camarões. Está difícil. Cirilo, para o número 5. Aqui é o Cedric. Agora Cedric com a passola. Vai para o triplo, Cedric, olha a batalha, a bola não entra, ressalta para cima do Petro Luanda, João Pedro captura, olha o Petro Luanda com o Yannick Moreira, a receber um passo de Olímpio Cipriano e converte, saco, 28-21, 7 pontos de diferença para a equipa do Petro, o Fato dos Camarões com Alex Wang, tenta o lançamento, foi tamponado por João Pedro, contra-ataque do Petro, Elmer lançou e converteu, saco, Elmer Matthew marca, e o Petro Luanda volta a fugir no placar, não houve pontos de diferença, 30-21, 16-14 em termos de ressaltos, vantagem para a equipa do Petro, 6 minutos e 34 segundos, intervalo maior em termos ofensivos, ressaltos ofensivos, Petro tem 3 e claramente vantagem da equipa, a Camaronense está com 5. Oh, que grande passo de Olímpio Cipriano, seu melhor colega, andou-se a bola, o passo é picado, João Pedro para o Yannick, agora falta ofensiva de João Pedro. 30-21, 6 minutos e 19 segundos para terminar este segundo quarto. Vamos ver a Atlética, se é falta ofensiva ou ofensiva. Estamos a rever o Alex a ser temperado por João Pedro. Elmer Matiu penetrou, lançou, a bola entrou, marcando o 30 no ponto do Petro Luanda. E depois há o tal contacto entre João Pedro e o seu defensor, a falta de defensor. Gerson Domingos faz o batimento, passa a nível do ar e não se deixou, mas conseguiu colocar a bola no cesto. A assistência do Gerson e a finalização de João Pedro. 32-21, 6 minutos e 3 segundos para terminar este segundo quarto. O lançamento do Cirilo e converte na linha Alaro, zona frontal. A equipa do Fato dos Camarões marca 33-24. Foi o número 4, Brice Benias. 32-24, Petro com posse bola, Olímpio ainda não apareceu no jogo. Yannick Moreira penetrou, Yannick lançou, tentou ganhar falta encostando-se ao adversário. E o árbitro diz o quê? A falta é de João Pedro. 33-24. Vamos ter a atração no Petro. João Pedro pouco não conseguiu o smash como era pretendido, mas conseguiu introduzir a bola no cesto com a tampinha. Vai para o banco o Gerson Domingos. Regressa a quadra. o irreverente, Shield do Del, o número 5, Bidias, tem posse de bola, solta para o 4, que é o Brice, lá está a equipa do Sapo dos Camarões, está no banco já há algum tempo, o Gelamanda, seguramente para descansar, agora passos. Passos do Brice, Bidias, o número 4 da equipa do Sapo dos Camarões, estamos... com 32 pontos para o Pátio Irlanda, 24 para o Fábio dos Camarões, 5 minutos para terminar o segundo quarto. Shield com a bola, Shield vai fazendo ter uma certa simulação, um adversário. A bola é colocada em João Pedras para o Yannick. Yannick procura para o Lino Cipriano, a bola escorregou das mãos, houve um contacto do jogador do Fábio dos Camarões, a bola foi para além da lateral, mas o árbitro diz que a posse de bola é contrária. É do FAP, mais um turnover para a equipa do Petro Luanda, 32-24, não entrou bem no jogo, o Olímpio Cipriano, lá está o FAP dos Camarões com a posse de bola, Alex para o Itier, Itier faz uma fina de lançamento da rotação sobre Elder Mathieu, o passe é colocado para fora, a bola é colocada para fora, olha a penetração, lançamento perfeito, bom movimento do jogador camaronês, Etienne Toco. A desencontrar o adversário direto e com a esquerda marcada, o Olímpio Cipriano tenta reagir, o Olímpio penetrou, passa picando e o flash do João Pedro, espetáculo, é o lance do jogo até o momento, grande bola do Olímpio Cipriano assistindo João Pedro que afunda com as suas mãos e na resposta o Fapo marca, saco, Cedric marca para a equipa do Fapo, 34-29, 4 minutos em intervalo maior. A equipa do Pedro tem posse de bola, Jone, Pedro, camisola 21, está à procura de um extremo, não há ali espaço, abre-se uma linha com o Shield, faz um passe interior para Yannick Moreira, Yannick solta a bola para o Shield, sobre a esquerda, o Shield lançou até o ar, ninguém do Pedro para o salvo, a equipa do Fapo tenta partir para o contra-ataque, mas a estrovoação do jogador do Fapo, o Elder Mathieu, a forçar esta temporização de jogo do Fapo dos Camarões, agora o que é que diz o árbitro? Olímpio Cipriano estava a pedir a posse de bola, 34-29, estamos a ver um passo em que Olímpio Cipriano, que encontrou o adversário, fez um passo esticado para a finalização em potência, como diz o Fred Júnior, de João Pedro após a assistência do Olímpio Cipriano. Vantagem do Petro Luanda e mais um desconto tempo. João Santa Rita é contigo.
Obrigado, Joaquim. A equipa do FAP está a ter grande sucesso com os lançamentos de meia distância neste momento e a equipa do Petro não está. De maneira que neste momento há 5 pontos de diferença. Portanto, a equipa do FAP a crescer, digamos assim, o Petro continua na frente, onde esteve sempre desde o princípio, mas isto é um jogo que ainda tem muito que se lhe diga. Eu estou a tentar aqui a ver as estatísticas do jogo. O Carlos Moraes tem estado muito em baixo, só marcou até agora 3 pontos, quando no último jogo ele foi o melhor marcador com 27 pontos. E, portanto, isto, na equipa do Petro, os pontos estão muito distribuídos, com os melhores marcadores, o Luciano Gonçalves e o Chile Dondão. Portanto, o Petro tem que tomar cuidado porque tudo isto ainda está por resolver. Portanto, 34-29, quando faltam pouco menos de 4 minutos para terminar a primeira parte, portanto, o segundo quarto. E a dizer também aqui aos ouvintes que nos estão a seguir pela rádio que a claque que os Camarões têm é uma claque fortíssima. Faz muito barulho, está ali concentrada numa zona de muitas camisolas amarelas e bandeira dos Camarões e, portanto, os jogadores do FAP a serem bem incentivados pelos seus apoiantes. Portanto, faltam neste momento 3 minutos 51 segundos para terminar o segundo quarto deste jogo. O Petro de Luanda comanda por 34-29, numa altura em que o FAP vai poder reduzir porque vai para os lances livres. Joaquim.
Pois é, vai para os lances livres o número 5... O Cedric Kenfac. Cedric Kenfac, que é pouco conseguiu 3 pontos. Cedric vai projetar a bola. Marca o primeiro. 30 pontos para o FAP. 34 para o Petro Luanda. Mais uma tentativa para o jogador camaronês. Pode reduzir para 3 pontos. Atenção, Cedric Kenfac está com 7 pontos. Cedric vai lançar, Cedric lançou, Cedric não marcou, posso falar para o Petro, Yannick Moreira, por trás da bola do adversário, a formação do FAP pressiona já a partir da zona de transição, o Petro com o Shield, Shield para a esquerda, para Lucano, Lucano serve o Yannick Moreira, Yannick procura pelo Base, o Base é o Shield, ficou no bloqueio, seu defensor, o Shield penetrou, o Baixinho lançou e converteu, mas que atrevimento, João Santa Rita, que atrevimento deste baixinho!
Para não, baixinho,
Petro.
É verdade, ele é realmente irreverente, como tu dizes, e neste momento o Shield já tem 7 pontos, creio eu. Portanto, sem dúvida, um dos elementos essenciais desta equipa, apesar de ser o baixinho. Continua, Joaquim.
Olha, o Shield marca o adicional, foram, portanto, 3 pontos, um triplo em miniatura, 37-30, o Petro volta a fugir, 7 pontos de vantagem, o Petro já estava a vencer por 15, agora vence por 7, em termos de lançamentos livres, o Petro está com 100% de 3-3, contra 3-4 da equipa do FAP, portanto, 90% de aproveitamento da equipa do FAP, formação com Maranhão, tem posse de bola, Cedric faz um passo interior para o camisola número 4, que é o Brice a penetrar, lançou, foi importunado, a bola não entra, a segunda tentativa, muito menos, ressalto para a equipa do Petro com o Elmert Matthew, sai em drible, passa em longo para o Luqueno, fez um mau passo, saltou para a linha da bola, o Deshaun Morma, não comunicado do papo dos camarões, 2 minutos e 58 segundos para terminar este segundo quarto, é a Voz da América com as emoções da bola, a segunda edição da Liga Africana de Basketball, na outra meia-final vão jogar a partida às 20 horas, bola firme da Tunísia, e o candidato e o campeão em título, o Zamalek do Egito, agora mal jogando pelas suas equipas, posso falar do Petro do Luanda, parecia mais um jogo de, parecia mais uma partida de voleibol. Petro do Luanda 37, FAP 30, 2 minutos e 50 segundos para terminar este segundo quarto, 8 segundos posso falar para o Petro. 8 segundos para a bola para o Petro Luando, passe para Yannick, Yannick lança de costas com o César, a bola não entra, tradição, lá está o Etienne para a esquerda, para o camisola número 15, toco a lançar, a bola não entra, recebe para a equipa do Petro, Elmer aguenta a pressão, Elmer faz um passe para Lucano, Lucano faz um dito pelas costas, Lucano está sendo marcado, que grande pressão do jogador, camaradense, o passe interior, Lucano para o Yannick, Yannick tenta jogar de costas com o César, o que é que está fazendo Yannick? Procura para o Lucano, não só a bola, agora a interseção e a bola vai para além da linha lateral. O 14 é o Chamus, um jovem de 18 anos, 17, 17 anos da equipa do Papo dos Camarões.
E é um desconto.
Com tempo, 37-30, 7 pontos de vantagem para o Petro.
É verdade.
O Santa Rita é contigo.
Ah, obrigado, Joaquim. É um jogo que neste momento muito taca-taca. O que eu notei é que a equipa do FAP entrou nesta, desde o último pedido de desconto de tempo, entrou a fazer uma cobertura muito pressionada logo ali junto à tabela do Petro. Para dizer francamente, eu não creio que essa cobertura, o Petro está-se a livrar bem dela, embora, claro, está a criar dificuldades, mas pode também criar problemas para a equipa do FAP, porque abre as possibilidades ao contra-ataque. Neste momento, 37-30, faltam 2 minutos 23 segundos para terminar o segundo quarto. O Petro continua em frente por 7 pontos de vantagem, mas isto é um jogo, claro está, que ainda não está decidido. Inicialmente parecia que ia ser coisa fácil para a equipa do Petro, mas não. E neste momento, um pormenor curioso é que, pelo que eu tenho aqui, na equipa do Petro, o melhor marcador é o baixinho. Dundão tem 10 pontos, o Carlos Moraes só tem 3, o Luqueni Gonçalves tem 8 e o João Pedro tem 6. É estranho, não é, Joaquim?
É eficaz, é um jogador referente, está com um aproveitamento de 100% nos lances livres, 3 em 3, e já fez 4 assistências.
É verdade. Bem, vamos esperar que isto continue assim. Agora, o Carlos Moraes está apagado, tem estado no banco. O que é que se passa?
Está a ser anulado o Carlos Moraes, porque o adversário fez bem o scouting. É a melhor unidade do Petro Luanda e está a ser submarcado com muita pressão. E Carlos Moraes ainda não apareceu no jogo.
Muito bem, olha, vou-te passar de novo o microfone.
Olha, que espetáculo do Silvio Dão, a fugir a marcação e fez um passo, um lançamento espetacular, a tirar da cartola um movimento extraordinário, atira a bola literalmente para a tabela e consegue expulso. 40-30, penetração do jogador camarões, olha o triplo e entra. O fato dos camarões a reduzir através de Yaga. O Brice Yaga, número 4. Um triplo da Rússia, não é para 7 pontos. 40-33, Yannick simula, Yannick para a bala, Yannick passa um passo para a esquerda, para o Shield, ignora o bloqueio sobre o defensor, montado por Yannick, lá Shield à procura do buraco da agulha, penetrar e sofre falta. Shield não, a encontrar o buraco da agulha, sofre falta e vai para a lista livre. A falta foi do Cabriano, João Almeida, que muito provavelmente estará em Angola dentro de 2 semanas num torneio internacional que vai acontecer em Bengala, na projeção do apuramento à janela do Campeonato do Mundo, que vai correr em Abidjan, esta janela de apuramento, e haverá um torneio internacional em Angola com as presenças do Senegal, Cabo Verde, naturalmente Angola e a seleção moçambicana. 40-33, 1 minuto e 32 segundos para o intervalo maior. Lançamentos para Silvio Dudão. O Petro está com 2 faltas contra 5 do FAP. Muito faltosa a equipa camaronesa. E vai perdendo por 7 pontos. Está a ser revisto o lance. Está a ser revisto o lance em que Shield sofre falta. Foram 3 pontos. Vamos lá ver o que é que diz o árbitro. Foi para o replay system. Aí está o lançamento automático do Gil Bundão a socorrer-se da tabela do quadradinho e consegue os pontos para o Petro do Anda. 1 minuto e 32 segundos. Vamos lá ver o que é que diz o árbitro. 40-33, está apreensivo o técnico dos camarões, lançamento da testa para Gil Bundão. 40-33, 1 minuto e 32 segundos. O jovem que pegou e pegou destaca do Petro do Anda. Jogador determinado, que superou a concorrência, potenciou várias áreas do jogo e hoje é o titular da seleção de Angola e também do Petro do Anda. 1,76 metros de altura. Shieldo Durão, 41-33, 1 minuto e 32 segundos. Shieldo lança, converte o segundo remate sexta, 42-33. Não foi vantagem para o Petro, não anda, sabe com o posse bola. Cedric puxa para a zona central, para o número 5, que é o Kenfak. A equipa do FAP com Chomos vai para o lançamento curto, 14, bola bateu, o ar não entra, ressalto para o Shield, mais um ressalto para o baixinho Shield, endossa a bola, o Carlos Moraes, devolução para o Shield, rapidamente para o João Pedro, circula, a bola de mão em mãos, a carga gol, simulou, lateralizou o passe para o canto direito para o Carlos Moraes para o Shield penetrou, vai lançar com o Pudizá, a bola não toca no ar, não conseguiu ver o sexto, o Shield não foi importunado pelos adversários, e o Petro Luanda perde mais uma posse de bola. 57 segundos para terminar este segundo quarto. 42-33. Lá está o fato dos camarões, com os famosos na zona central. O passe para a esquerda, para o Joel Almeida. Agora o Cedrico. Cedrico vai para o triplo. Bate no ar e não entra. Carlos Moraes tem a posse de bola. Carlos Moraes ultrapassa a divisória. O Moraes, o que é que vai fazer? Faz batimentos, drible à frente, mais um batimento e o desarme do jogador camaronense. A bola foi para além da linha lateral. Reposição para a equipa do Petro Luanda. 43-33. 42-33. Vantagem para o Petro Luanda. 32 segundos para finalizar este segundo quarto. É a meia final da Liga Africana. Alteração no papo dos camarões. Sai o número 4 e há desconto de tempo. Mais um.
É verdade.
Para o Zé Neto, João Santa Rita.
É verdade, Joaquim. Estamos a 32 segundos, 33 segundos do final deste segundo quarto e há um pedido de desconto de tempo quando neste momento o marcador é de 42-33 para a equipa do, do Petro de Luanda, que está, portanto, novamente, nunca esteve a perder, não é? O jogo tem estado um pouco taca-taco, o facto do Petro se ter distanciado no princípio para 15 pontos tem-lhe servido de margem de segurança e neste momento vence por 9 pontos de vantagem. Realmente, como tu fizeste referência à grande ausência da equipa do Petro, ausência em termos de pontos, é o Carlos Moraes, que voltou agora a entrar pouco antes, mas que realmente tem estado, muito bem anulado pela equipa do FAP. Mas eu tenho que dizer que o Petro tem-se mostrado bem, portanto, na penetração. Se não está muito bem nos lançamentos do jogo exterior, está a jogar muito bem, a correr para o cesto e principalmente pelo baixinho, que, como tu disseste, é baixinho junto dos jogadores de basquete, não é muito baixinho, na população geral. Pronto, Joaquim.
Pois é, são os últimos segundos do terceiro quarto, do segundo quarto, o jogo reação pontos com tempo, passa a nível do aro, de Mucano, e a finalização de Jorge Pedro, 44-33, 21 segundos para terminar este segundo quarto, Petres ofensiva, agora falta sem controle de bola de Carlos Moraes, 18 segundos para terminar este primeiro quarto da meia-final da Liga Africana. E há pouco vimos nas imagens o jogador Nadja do Aissalé, que já terminou sua presença na BAL e esteve nas imagens do ex-jogador marroquino, numa altura em que o Petro sofre mais dois pontos, o Petro vai marcar e o afundanço do Luqueiro. 46-35, o segundo quarto termina com um smart muito festejado pela equipa do Petro, João Santa Rita.
Foi bom esse smash para terminar esta primeira parte e para terminar o segundo quarto, portanto, porque põe a equipa do Petro numa vantagem de 11 pontos ao fim deste segundo quarto. Eu quero aqui dizer que as estatísticas são verdadeiramente sensacionais para o Chile Dundão. Ele tem, portanto, jogou até agora 14 minutos e meio, marcou 15 pontos. Nos lançamentos exteriores tem 55% de sucesso, marcou 5 vezes em 9 tentativas e em 3, portanto, verdadeiramente sensacional o Chile Dundão, que é o baixinho dentro do campo, mas é o que mais pontos marca. Na equipa angolana, Lucani Gonçalves tem depois 10 pontos, João Pedro tem 8 e depois temos aqui uma série de jogadores com Carlos Moraes, só tem 3 pontos, o Abubakar Gaku com 2 pontos, o Albert Matis também com 2 pontos, Gerson Domingos com 2 e Anick Moreira com 4. Na equipa das Forças Armadas e da Polícia dos Camarões, é uma equipa em que o Joel Almeida é o melhor marcador, juntamente com o Brice Bidias, ambos com 8 pontos. Vamos lá ver, na equipa do Petro de Luanda, nas estatísticas temos pontos, portanto, na zona pintada, como se diz, 24 pontos, e depois em contra-ataques 14 pontos, os homens que vieram do banco marcaram 8 pontos. Tenho aqui a dizer, eu estou a ler isto aqui nas estatísticas da própria federação, portanto, da própria Bala. Joaquim, portanto, uma vantagem de 46-35, a salientar que no segundo quarto a equipa do Petro até marcou mais pontos que no primeiro. No primeiro tinha marcado 22, marcou 24, portanto, para ficar 46. A equipa do FAP melhorou muito.
Melhorou muito.
Melhorou bastante mesmo. Estou aqui a ter eco. Não sei se é por causa do Joaquim. Bem, de qualquer maneira, eles no segundo quarto marcaram 22 pontos, no primeiro quarto só tinham marcado 13. Portanto, um segundo quarto muito mais equilibrado, em que o Petro venceu por 24-22, mas isso dá-lhe uma vantagem de 46-35. Joaquim, não sei se tens alguma coisa a acrescentar a estes números todos que eu tenho estado aqui a dar. Portanto, um segundo quarto muito mais equilibrado, mas que de qualquer maneira, portanto, no primeiro quarto o Petro estava com vantagem de 9 pontos, agora está com uma vantagem de 11, mas o FAP mais equilibrado, não, neste segundo quarto?
Sim, sim. Demonstra o crescimento da equipa cabronesa, que não obstante ter perdido mais um parcial, mas cresceu no jogo, está a acreditar, e os próximos dois quartos serão decisivos para conhecermos o primeiro finalista da BAL.
Sim, senhora. Olha, eu vou recordar aqui aos ouvintes, portanto, que logo a seguir deste jogo temos a outra meia-final entre o Zamalek e o Monastir. Joaquim, o Monastir, o ano passado, portanto, quando foi esta primeira edição do BAL, não esteve assim muito bem. Se eu me recordo bem, o Monastir, aliás, defrontou o Petro, não foi verdade?
Sim, sim, não esteve muito bem esta formação do Monastir. Também na conferência Sahara conseguiu apuramento já tangente esta equipa da Tunísia, mas vimos jogar agora nos quartos de final e com grande desempenho diante do Cape Town Tigers, a quem eu atribuí a favoritismo quanto à passagem para a meia-final.
Olha, vou dar aqui as estatísticas novamente. Portanto, jogos de distância, 51% para o Petro, 35% para o FAP, assistências 10-11 e em 3 pontos, 5 em 15 tentativas do Petro e 8 em 14 tentativas do FAP, que está melhor, portanto, nesse aspecto dos 3 pontos.
E aqui há que realçar os lançamentos de campo, onde o Petro está em supremacia 51-35 em termos de percentagem. No principal item em que o Petro Luanda tem sido determinante num jogo exterior, tem apenas 5 lançamentos certeiros em 15 tentativas, muito pouco. Em 20 minutos, o Petro Luanda conseguiu apenas 5 triplos contra 15 lançamentos nos dois primeiros quartos.
Muito abaixo, portanto, daquilo que o Petro fez no primeiro jogo. De qualquer maneira, no total, continua a ter uma vantagem no total dos lançamentos de meia distância, que, aliás, isso também já vem dos primeiros jogos, do primeiro jogo que estas duas equipas fizeram, onde o Petro era apontado como um dos favoritos, principalmente devido a essa vantagem. Portanto, mas vamos ver, isto não está resolvido. 11 pontos de diferença, como eu estava a dizer, o Shield do Undão é realmente o homem que tem desequilibrado este jogo com as suas penetrações e também os seus lançamentos de meia distância. Vamos ver Carlos Moraes, muito anulado, também muito tempo no banco, creio eu. Mas eu queria que tu falasses um pouco, estávamos a começar essa conversa, sobre o jogo a seguir do Zamalek e do Monastir. Quem é que tu achas que é favorito? O Zamalek continua como favorito, embora nesse primeiro jogo tivesse tido muitos poucos pontos marcados, marcou apenas 66 pontos nesse jogo em que eliminou o Slack da Guiné-Conakry. O que é que tu achas?
Esperava-se muito mais do Zamalek no jogo dos quartos final. Fez o que lhe competia, que era passar à outra fase, mas ao terá de se empenhar a dobrar para vencer o Monastir, e há uma rivalidade competitiva ou desportiva entre os dois países, Tunísia e Egito. Está em perspectiva um bom jogo, com um resultado imprevisível.
Pois, vamos a ver. Seria interessante se o Zamalek passasse à final e se o Petro ganhar, porque vamos recordar aqui que o ano passado a equipa do Petro foi precisamente eliminada nas meias finais pelo Zamalek, num jogo que há que dizer que não deixou dúvidas quanto à superioridade do Zamalek nesse jogo. O Zamalek viria, portanto, a vencer na final e o Petro viria a alcançar o terceiro lugar. Portanto, Petro quer este ano melhorar, para já parece que está a caminho da final no sábado. O FAP está pela primeira vez nas meias finais, portanto, também um bom desempenho desta equipa do FAP. O que é que pode mudar nesta segunda parte, neste terceiro quarto? O Petro, portanto, está a ser bem anulado nos lançamentos dos três pontos, onde a falta de Carlos Moraes é notória. Mas o Petro tem tido uma resposta, vá lá, a essa cobertura do FAP, que tentou depois também uma cobertura a partir da tabela angolana, que não teve muito sucesso porque a equipa do Petro conseguiu explorar bem, vá lá, esses passos deixados pelo FAP quando faz essa cobertura lá à frente. O que é que esperas nesta segunda meia hora?
O Petro vai naturalmente destruir os pontos, porque há jogadores que ainda não apareceram, Olímpio Cipriano, o próprio Carlos Moraes, o Lionel Paulo, que ainda não foi utilizado, o Anderson Correia, e o Petro Luanda tem de fugir o placar, sou pena de ver a equipa camaronesa acreditar cada vez mais que é possível inverter a história do jogo.
Agora, o Chile do Dão, portanto, continua a ser a sensação desta equipa do Petro, talvez surpreendente para as outras equipas que estão a observar o jogo, ou para o Zamalek, ou para a equipa do Monastir, que sem dúvida estão a seguir este jogo para ver quem os vai acompanhar, quer para o jogo do terceiro lugar, quer para a final. O Chile do Dão é uma surpresa, talvez não tanto para os angolanos, digamos assim, mas achas que é uma surpresa para as outras equipas? Ele é, afinal de contas, o baixinho, mas consegue sempre maneira de furar e de fazer uso da sua baixa altura para marcar pontos junto da tabela do adversário. Achas que ele é uma surpresa ou não?
Não, já não é uma surpresa. O Shield, há duas temporadas, estreou-se na Seleção Nacional. Já vinha de um Campeonato do Mundo de Júniores há alguns anos. E já é um jogador bastante referenciado a nível do continente. Todo mundo procura conhecer melhor este jogador para anulá-lo. Para anular o Chile do Dão os jogadores não devem permitir que ele tenha a bola, ou então evitar os contra-ataques do Petro, porque quando o Petro tem a posse de bola consegue facilmente correr e ele ultrapassa os adversários com alguma facilidade.
Está bem. Olha, tu há um bocado estás a falar de um torneio que vai haver aí em Benguela, ou creio que disseste que era em Benguela?
Sim. Será em Benguela. É a preparação para o torneio de apuramento ao Campeonato do Mundo, Zona Africana. Este torneio vai acontecer em Abidjan, de 1 a 3 de julho, e a seleção de Angola que se concentra já no próximo dia 1, sem os jogadores do Petro Luanda que ainda não foram convocados, vai realizar um torneio em Benguela com as presenças de Moçambique, Senegal e de Cabo Verde.
Portanto, esse é um torneio de aquecimento, não conta para qualificação para essa fase no Gabão.
Não conta. É apenas um aquecimento, como disseste, porque a prova que é qualificativa são 5 janelas. A primeira foi realizada, cá em Angola, o ano passado, em Benguela. A segunda será agora em Abidjan, a Côte d'Ivoire, de 1 a 3 de julho. E depois teremos mais 3 janelas de apuramento do Campeonato do Mundo.
Três janelas em África? Ou visto, estás a referir à África?
São cinco janelas. Cada continente tem 5 janelas de apuramento do Campeonato do Mundo. Oh, eu só me referi em relação à zona africana.
E quantos países africanos é que passam para o Mundial?
Passam para o Campeonato do Mundo... Quatro a três equipas.
E o Campeonato do Mundo
é... Bem certo, entre 3 a 4 equipas.
Desculpa a minha ignorância, Joaquim, o Campeonato do Mundo é onde?
Será na Indonésia, Japão e Filipinas, em 2023.
Está bem. Portanto, das seleções africanas, claro está, Angola é uma das favoritas para lá estar, não é verdade?
Sim, Angola está num grupo com a Côte d'Ivoire, a Guiné e a República Centro-Africana. Angola, nos 3 primeiros jogos, conseguiu 2 vitórias e 1 derrota diante da Côte d'Ivoire. No outro grupo, Cabo Verde, está bem posicionado. A Nigéria estava muito bem no campeonato, no apuramento do Campeonato do Mundo, mas há uma situação interna em que a federação não tem uma liderança e o presidente da República anuiu, portanto, a ausência da Nigéria nas próximas competições africanas. Provavelmente não estará presente nesta segunda janela.
Ah, está bem. E a Nigéria é uma das potências, não é?
Mas... Sim, internamente quase que não há trabalho. Né? Os melhores jogadores da Nigéria estão na América.
Pois, bem, olha, ainda bem para a seleção angolana. Bem, olha, portanto, e essa seleção angolana, tu disseste que os jogadores do Petro ainda não foram convidados, mas de certeza que muitos deles vão lá estar presentes.
Sim, seguramente, porque o Shield, o Carlos Moraes, o João Pedro, o Yannick Moreira, o Abubakar Gago, vão marcar presença na convocatória do técnico espanhol Pepe Claros.
Ah, muito bem. Portanto, vai ser interessante ver isso, eu vou seguir com atenção. Vamos também tomar atenção a esse torneio de aquecimento em Benguela. Disseste aí que Moçambique vai estar presente. A Moçambique, claro está, é o contrário da seleção angolana, não é dos favoritos para passar, não?
Sim, mas tem feito um bom trabalho, Moçambique. Tem feito um bom trabalho, né, com jogadores jovens, e precisa de maior investimento.
Pois, esse é um dos grandes problemas, não é? Costuma-se dizer, não há dinheiro, não há circo, não é? É verdade. Olha, portanto, estamos prestes a recomeçar este terceiro quarto, a recomeçar a segunda parte com o terceiro quarto. Estou a ver ali já o treinador da equipa do FAP a dar instruções aos seus pupilos. Vamos ver qual será o 5 inicial da equipa do Petro. Não sei se o Carlos Moraes vai regressar a este 5 inicial. Vamos a ver como é que estes jogadores se vão comportar agora. Portanto, o número...
$63.90 remaining in your account.
Bem, tivemos aquele corte habitual. Vamos fazer agora a ligação de novo para o Joaquim Clemente. Nós temos sempre... este problema, quando chega à metade, quando chegamos à metade do jogo, a comunicação cai com a companhia que faz, portanto, que garante a transmissão do jogo, a nos dizer que ainda temos uma cobertura e, portanto, nós estamos à espera para ligar novamente ao Joaquim Clemente. Neste momento, o Petro Atlético domina com 46-35, o jogo já se iniciou, a bola está de posse do Petro Atlético de Luanda e parece, não sei se já estamos em linha, ainda não. De qualquer maneira, portanto, o jogo já se iniciou, Carlos Moraes regressou ao 5 inicial, há uma falta da equipa do FAP, que parece que não está muito satisfeita com a decisão do árbitro, 46-35, quando o jogo se acaba de iniciar. Não, há um lançamento de lado para a equipa do FAP, que tem, portanto, posse de bola, mas o jogo, a equipa do Petro consegue, portanto, apoderar-se da bola e parece que há uma falta da equipa do FAP. 46-35, uma falta quando o Petro se ia para o ataque, portanto não dá direito a lançamentos da linha de lançamento. 46-35, Petro de Luanda a bater o FAP quando há um lançamento da linha lateral. Os árbitros estão a discutir o que é que se passou, portanto parece que houve uma falta, mas os árbitros ainda a decidirem o que se passou nesta jogada. Estamos, o jogo acaba de se iniciar, 9 minutos 39 segundos. Joaquim, já estás em linha, portanto, um lançamento lateral para a equipa do Petro. Eu vou-te passar o microfone.
Pois é, vamos ter reposição de bola para a equipa do Petro. Carlos Moraes na linha de reposição. Combina com Abubakar Gago. Gago perdeu a bola, entretanto recupera o Petro Luanda com João Pedro, agora o Silvio Dundão tem posse de bola, vira para a esquerda para Gago. Gago para o Carlos Moraes, Carlos Moraes vai penetrar o passo lado contrário, o Silvio vai lançar, o Silvio lançou e converteu. Silvio a lançar e a converter, Carlos Moraes a encontrar o atirador no canto esquerdo, o Petro recupera a posse de bola, Carlos Moraes penetrou, sofre falta, pita o árbitro e vai para os lances livres. Duchan Mormen a fazer falta sobre Carlos Moraes. Parece que o Carlos despertou da sonolência e vai para o lance livre. O Petra Luanda consegue 3 pontos após a assistência de Carlos Brás. Converte o Sil do Dundão mais uma vez. O Sil do Dundão abrir as oportunidades com o triplo. E nota-se no semblante dos jogadores do Petra Luanda que o jogo está controlado. Carlos Brás marca do lance livre. 50-35, 15 pontos. Novamente Petra Luanda a vencer por 15 pontos. 15 pontos, já estava a vencer por 25 e agora vence por 50-35. Novamente 15 pontos de vantagem. Vai para o banco do Duchar Morman, camisola 0-0, Carlos Brás com 4 pontos, muito pouco. Carlos Brás lançou e converteu o segundo. É o quinto ponto do Carlos Brás. 51-35, 9 minutos a 10 segundos para terminar este terceiro quarto. Petro Luanda com um bom aproveitamento, lance livre, atenção, 100% para o Petro Luanda. É meio caminho andado para uma vitória. Quem aproveita 100% do lance livre tem meio caminho andado para ganhar o jogo. Lá está a equipa do Fato dos Camarões com o Cirilo faz a rotação, partilha a jogada com o companheiro que vai lançar o número 5, Cedric, a bola bateu na tabela, ganha o João Pedro, contra-ataque, Silvio Dão para o Carlos Moraes, Moraes embala para o centro, Moraes tentou o passe, foi importunado por dois jogadores, é o Etienne, tocou o número 15, que fez falta sobre Carlos Moraes, vai para a linha dos lances. Carlos Moraes, a sofrer falta. De Itfone tocou 51-35, a terceira falta coletiva da formação camaronesa. 8 minutos e 45 segundos para finalizar o terceiro quarto. Reposição, bola para o Petro. Carlos para o Gaco. Gaco acerta a jogada com o Lucena. Camisola número 10. Lucena passa pelo adversário. Lucena rouba. Perde espaço. Mas, entretanto, se encontra o adversário. Penetrou. O passe é para o João Pedro. Como se fosse um treino. Perdeu a bola. Contra-ataque da formação camaronesa. Olho de arma de Silvio Dão. Silvio Dão a desarmar a bola do adversário. E vamos ter reposição para a equipa do Foco dos Camarões. 8 minutos e 26 segundos para finalizar o terceiro quarto. Posso falar para a equipa do Foco dos Camarões. Bom tampão de Ourice Samos, camisola 14 do Foco, um jogador que, se continuar a trabalhar, será um caso sério no basquetebol africano. 35, 8 minutos e 26 segundos para finalizar este terceiro quarto. Posso bola para o Petro. A Bubacar cagou. Combina com o Shield. Shield já está na meia quadra contrária. Faz a marcação e o adversário. Falta a bola para o Gagô. Gagô para o Lucena. Lucena está com a esquerda. Tem próximo tio, Shield. Prefere jogar um contra um. Solta a bola para o lado contrário. Olha o triplo. Bateu no ar, não entra. Está sempre na linha da bola. O Shield do Dundão. A bola vai para além da linha do fundo. Reposição para a equipa do Papo dos Camarões. 51-35. Vantagem petrolífera. Lá está. O número 5 da equipa do o Fábio Cedric na reposição, agora número 1, só com a bola para a esquerda. Cedric, que em facto penetrou, descobriu Ourice Chamus, lança a bola, não toca no ar, um mau lançamento do jogador camaronês, olha o contra-ataque do Petro Luanda, Shield, foi a marcação de Cirilo, penetrou, encontrou do lado esquerdo, o Luquene endossou-lhe a bola, o lançamento não cai, ressalta para a equipa camaronesa, contra-ataque, o Petro Luanda em dificuldades, lá está o jogador camaronês a penetrar, choca com o adversário, Carlos Moraes. Mais uma falta do camisola número 6, Carlos Alcântara Moraes. A penetração de Etienne tocou o número 15 do FAP, que roubou uma falta. Carlos Moraes, que vai pedir satisfações ao árbitro. É a terceira falta de Carlos Moraes, o número 6 do Petro Luanda. Etienne tocou e marca o primeiro lançamento. Mais uma tentativa para a equipa do Fapo dos Camarões. E saco o Etienne, tocou, marca o segundo. 37, Fapo. 51, Petro Luanda. 7 minutos e 34 segundos para terminar. Luqueno com a posse de bola. Luqueno pode embalar para o sexto. Luqueno prefere soltar a bola. João Pedro. O Pedro tem 3 segundos para atacar o sexto. Luqueno está para cima esquerda, faz um passe interior e o smash de João Pedro, bem jogado pelo Petro Luanda. E João agradece a assistência de Lucena. 53-37, 7 minutos para terminar o terceiro quarto. O Fapo tenta reagir, o triplo não cai, quem fica com a bola é o Gakô, não faz um passo agora sim para Carlos Moraes, a rua central, faz batimentos, Carlos Moraes, o que é que vai fazer o Carlos Moraes, quer um bloqueio, um drible, mais um movimento, step back, lançou, a bola bateu no aro e a bola vai morrer para além dali, lateral, repudição para a equipa do Fapo dos Camarões. 53-37, 6 minutos e 57 segundos para terminar o terceiro quarto. Estamos a rever as imagens, a assistência de Luquem para finalização em força de João Pedro. Mais um smash na partida para João Pedro. 53-37, 6 minutos e 42 segundos para terminar o terceiro quarto. Houve um contacto faltoso, foi de Luquem. É a segunda falta coletiva do Petro Luanda contra três adversários. Com a mão nos quadris, está o técnico José Neto. 10 minutos e 42 segundos. 14 minutos para a bola para o Fato dos Camarões. Reposição pela linha lateral. Lá está o Etienne a fazer um passo sobre o Alex, pressionado. Faz um lateraliza a jogada para o Cyril. Camisa número 1. Lá está o Cyril. O que é que vai fazer? Uma simulação. Mais um drible. Entrou toda pintada. Olha o lançamento curto. Bateu no ar. Não entra. Bem jogado pelo jogador camaradense. Infelizmente a bola não entrou. Insiste. O Fapo. O triplo. A bola bateu no ar. Protege o sexto. O João Pedro consegue a bola. O passe é longo. Já na contra contrária. Silvio Dão. Para o Lucano. Lucano pode penetrar. Lucano tem por isso a jogada e sofre falta. Sofre falta o Lucano. No Cano sofre falta, é a quarta falta coletiva da formação do Fapo dos Camarões contra duas do Petro do Banda. Etienne tocou. É um infrator. 53-37, 6 minutos para terminar o terceiro quarto. Gakô recebeu a bola das mãos do Silva, lançou e converteu. Mais um triplo! Está no sítio! Sacou! 56-37. E a pouco a organização focou a imagem de Joel Almeida. A equipa do Fapo precisa dos préstimos do Cabo Verdeano. 5 minutos para terminar a partida. Olha o lançamento, disparatado do jogador, Camarões contra-ataque, Chiu da zona central, Chiu faz uma finta, o passe é para Gakô, Gakô lançou, não entra, ressalto para João Pedro, luta os jogadores pela posse de bola. O que é que diz o árbitro? Há um contacto faltoso do jogador Camarões. O número 5, o Cedric, quem faca, o João Pedro. João Pedro sofre falta, é a quinta falta coletiva. Vai dar direito ao lançamento da festa. Estamos a rever o lançamento exterior de Abubakar Kagô. Ele que faz a sua estreia na bola. Esteve ausente na primeira edição por devido a uma lesão, mesmo 24 horas de embarque para aqui velho, no ano passado, o jogador acabou por contrair uma grave lesão que o afastou da fase final da bola. Lançamento para João Pedro. João Pedro lança e não converte. Recebe o conforto dos seus companheiros. 57-37. Mais uma tentativa para o jogador do Petro do Anda, João Pedro. 5 minutos e 38 segundos para terminar este terceiro quarto. João Pedro com 10 pontos, sem ressaltos, está à beira de duplo-duplo. João Pedro lançou, bateu no ar, não entra, tem de melhorar o lançamento livre. Olha a equipa do Fapo já na meia quadra contrária, zona de ataque, o Pedro defende-se como pôde, o Pedro está em dificuldade e o Fapo dos Camarões marca. Saco! Cedric em Fapo marca. 39 Fapo dos Camarões, 56 para o Petro Luanda, Childo penetrou, o baixinho assanhado lançou, a bola não entrou, a emenda foi certeira. Como um atento de pronto socorro, marca Abubakar Gakô. 58-39, o Petro vence por 0 pontos, 5 minutos para terminar, o Petro está à beira dos 20 pontos, o que dá a Etienne, tocou, Etienne penetrou, o Etienne lançou, sofre falta. Etienne sofre falta e vai para a linha de lance livre. Elmer Mathieu, o repórter Petro, está escondido no jogo, ainda não mostrou as suas credenciais que atraíram o Petro de Landa contratá-lo, mas antes com o tempo, João Santa Rita, 19 pontos de vantagem para o Petro.
Ah, o Petro está-se outra vez a distanciar, como aconteceu no princípio do jogo, portanto, neste momento, esta é a vantagem a maior vantagem precisamente de todo este jogo. 19 pontos de vantagem do Petro, portanto estamos no terceiro quarto. O Petro, portanto, a caminhar, vá lá, passo a passo, mas seguramente para a final, e nós estamos todos à espera disso. Olha, Joaquim, eu não sei se tens aí estatísticas, eu tenho estado a tentar ver isso, mas francamente não, os dados que eu tenho aqui eu não os compreendo muito bem, como é que eles fazem isto. Como é que estamos em situação de faltas? Eu pergunto isto porque lembro-me que no último jogo houve uma altura em que o Petro esteve ali, não esteve em dificuldades, mas as faltas foram um motivo de preocupação, mas hoje parece não ser tanto isso, não é?
Não. Há dois jogadores com três faltas do Petro, o Carlos Moraes e o Abubakar Gagô, não são jogadores interiores que necessitam de muita preocupação, estão bem protegidos o João Pedro e o Yannick Moreira, e o Petro Luanda vai está bem neste quesito, não há jogadores ainda à beira da desqualificação.
Olha, muito bem, agora só aqui um pormenor, vá lá, um pouco à margem disto, nós falámos aqui já que, portanto, neste campeonato houve uma treinadora, portanto, uma mulher a treinar, ela estava a treinar a equipa do Salé, que foi eliminada pelo Petro de Luanda, que é Liz Mills, não é assim que ela se chama? É isso, não é?
Lisa Mills, da Austrália.
Exatamente.
Exatamente,
e quando nós falámos dela, eu lembro-me que tu disseste que ela é uma treinadora que, portanto, muito, vá lá, profissional, que segue os jogos de basquetebol com atenção. E, pormenor curioso, há um bocado a câmara, quando estava a focar uma cena assim um pouco no público, ela estava lá, a seguir com atenção este jogo. Bem, eu passo-te o microfone porque já se reiniciou o jogo. Joaquim.
Sim, é o melhor do basquetebol, principalmente porque ela não pretende perder esta cimeira do basquetebol continental a nível de clubes. E também vimos o jogador do Salé, o Najá, também no pavilhão, que equivale a dizer que a equipa do Salé ainda se encontra na capital do Ruandesa. Lá está, posso falar para a equipa do Petro, Luanda, 4 minutos para terminar este terceiro guardo. Eldar faz uma simulação, o passo interior seria para o Yannick Moreira. Yannick Moreira não conseguiu captar a bola após o passe do norte-americano Elber. 58-41. 4 minutos e 40 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está o Cirilo com a posse-bola. Obrigado a parar o drible. Está sendo pressionado pelo Shildo Não. Shildo Não agora recua, dá espaço ao adversário. A equipa camaronesa tem posse-bola, vai circulando, o Petro tenta o desarme, Elbert desarmou, mas entretanto perdeu, joga-se pela posse-bola, primeiro jogador camaronês, vai para o triplo, o Etienne, a bola bateu no ar, ressalto para João Pedro agora, que grande bola de Elbert para o Yannick soltou para Gacó para o Elbert, o que é que vai fazer? O jogador norte-americano, o canhoto, o jogador faz o step back, vai para o triplo, bateu no ar e não entra. E a bola. Agora falta. Falta. Falta do jogador camaronês sobre a Abubakar Gagô. Deixou incrédulo o técnico da formação camaronesa, François Inegué. Mas um contacto faltou. Está preocupado. Creio que o jogador que está à beira da desqualificação. 58-41. O Petro Luanda vencer por números gordos e marca do lance livre. Abubakar Gagô, 59-41. O Petro Luanda, 3 minutos e 54 segundos. Foi para o banco o Carlos Moraes. O Olímpio Cipriano regressa. Luqueno também vai para o banco. Aí está o técnico José Neto a dar minutos. Quais são os jogadores? Exceção feita a Thierry Darling, a Anjo Alexandre e o cabo-verdiano Anderson Correia, 59-41. Gacou com 8 pontos. É uma das melhores unidades do Petro Luanda. A maior distribuição de pontos. 11 segundos para o Petro Luanda sacar o sexto. 3 minutos e 47 segundos do tempo que resta para terminar este terceiro quarto. Shildo Dona com bola. Ficou no bloqueio o defensor, Shildo penetra, mais um tarde e a bola vai para além da linha do fundo. Reposição para a equipa do Petro Luanda. Reposição para o Petro Luanda. Reposição de bola para a equipa do Petro do Ana. Lá está Olímpio para o Shieldo. Encara a marcação de Ouriz, faz um passo interior. E ali Moreira encontrou-se com o Peixe, lançou a bola, não entra. Petro do Ana não consegue os pontos nessa fase inicial da partida. 3 minutos e 32 segundos. O saco dos Camões com o posto de bola, Petro pressiona. Está isento de marcação. O jogador não é impossível a lançar, a bola não entra. Emenda sim, foi certeira. Saco. Marca o Itiana para a equipa do FAP. 59-43, 34-27 em termos de ressaldo. Olímpio a penetrar a fonte de assistência de Yannick Moreira. Marca 61-43. 3 minutos para finalizar para o terceiro quarto. Vantagem para a gorra do Petro Luan. Olha o FAP, olha o lançamento e marca o camisola 21 do FAP dos Camarões. O Taia Gaia a converter 45-61. Olímpio com bola. Olímpio desenquadra de notário. Mais um drible do Olímpio Cipriano. Viaja para a zona central. Faz a bola passar entre as costas. O Petro quando circula. Shield Dão para montar no grande círculo. Shield Dão, quem vai fazer o Shield? Mais um drible. Está pressionando. Puxa para a questão. Passa picando. E a Nico Moreira recebe. E a bola fica com as mãos. E só por falta. Mas essa tudo não é das pessoas. E a Nico. Yannick a responder de forma agressiva a falta do seu adversário. A fechar as vistas, o árbitro. Falta de Bayer, camisola 21. Sobre Yannick Moreira, 61-45. Yannick é um jogador temperamental. Yannick Moreira tem direito ao lançamento da cesta. Yannick lançou. E converte 62-45, 2 minutos e 33 segundos para terminar o terceiro quarto. Mais uma tentativa para Yannick Moreira, 5 pontos e 8 ressaltos. Yannick Moreira está na mão contra si no jogo anterior. Petro Duranda beira de marcar presença na final. Já está novamente na quadra o Joel Almeida. Lançamento para Yannick Moreira, pouco matou, um arremesso e marca também o segundo, saco, 63-45. O Petro Luanda, essa ofensiva, está ao fato dos Camarões, com Cirilo, a sua esquerda, pressão, mas se sobrando com bola e o Petro consegue forçar a adversária a fazer falta. Gerson Domingos já está na quadra, vai entrar Gerson para o lugar do Silvio Dão. Lá está Gerson para Helbert Mathieu para o Olímpio, Olímpio para o Gerson, tem para assistir o Yannick, é para lá que a bola vai, Yannick na esquerda para Helbert, fecha a marcação, Helbert tentou, o espaço é para Yannick, a subir e a converter, saco, bela assistência de Helbert Mathieu. 65-45, novamente 20 pontos de vantagem para o Petro do Luanda a 1 minuto e 50 segundos final da partida, aliás o terceiro quarto. Vamos ver para a bola Fernanda, bola dividida entre os adversários. João Almeida vai falando com um dos árbitros da partida. 65-45, 1 minuto e 55 segundos para terminar o terceiro quarto. Vamos ver para a bola para a equipa do Fato. Mais um turnover da equipa, bom passe dos Gamos Camarões. Joel Almeida não conseguiu agarrar a bola. 1 minuto e 50 segundos, 3 faltas coletivas para o Petro, 5 para a formação do Fato dos Camarões. Repudição a bola para o Petro. Está na quadra número 34, Lives Luiz do Fato dos Camarões. Gacô para o Helbert, Helbert faz o passo para o Lício, Briana, chega a bola número 1, que é o Gerson Domingos, está sobre a orelha, Gerson fez a marcação do adversário, 2-1, segundo o Petro, passo lateralizado, mas que passo tenso, o passo tenso do Gerson, e Helbert não consegue agarrar a bola, 65-45, 1 minuto e 37 segundos, a cueca do Parque dos Camarões, agora pouco interventiva. Muito por culpa do Petro Luanda, que está em vantagem no placar por 20 pontos. 1 minuto e 37 segundos. As emoções da Liga Africana do Basquetebol na final. Agora, Gacó está aí a receber orientações do técnico Júlio Neto. Foi substituído. Entrou para a equipa do Petro Luanda o Lionel de Tutala Paulo. pouco utilizado, né? Bom, lá está o Petro Luanda, mais uma passa, agora é uma outra interseção do jogador do Papa dos Camarões, a bola do Petro. Petro Luanda com a bola livre, se tiver, está na linha da Republicão, 65-45, Lionel para o Olímpio. Olímpio número 4 para a bola, faz um pacificado para o Gerson. O Gerson quer fazer o Gerson para a planilha do fundo, a faltar a bola e o macho de Yannick Moreira. Yannick Moreira fundar para o Petro. 67-45, 1 minuto para terminar o terceiro quarto. O Isco passa a bola, quer para fazer a rotação, o passe é lateralizado para uma bola. O Petro pode partir para o contra-ataque. Lionel para Elmer, Elmer faz um passe, volta. Elmer a fazer um bom passo, a ler de forma perfeita a intenção de jogar no centro do ano. 67-45, falta de Olímpio Cipriano, 40 segundos para terminar este terceiro quarto. Perdão, Gerson Domingos fazer uma assistência para a finalização de Yannick Moreira. Já está a equipa, estamos a rever os lugares que dominaram estes últimos minutos. 67 para Londres, 45 para o Fato dos Camarões, Olímpio Cipriano nas imagens, 48 segundos para terminar este terceiro quarto. José Neto continua bastante exigente, quer muito mais, não obstante esta vantagem de servir para o placar. De 22 pontos, 22 pontos de vantagem para o Petro. 67-45, marca mais um. O Bayer, camisa lá 21. 67-46. Lá está a equipa do Petro. Elmer para o Gerson. Gerson Domingos vai fazer um passo interior para Yannick Moreira. De costas curtas, está na zona pintada. Roda para fora. Lança, matando o ar, não entra. Nenhum jogador do Petro anda para capturar a bola do Rosalvo. Após lançamento. Agora Gerson choca com o adversário. Há uma claque do Petro Luanda, ruandeses e angolanos apoiando a formação do Petro. Petro Luanda, beira da final da bola, confirmado que será a primeira presença do Petro na final, depois de ter perdido na meia-final na edição anterior. Cedric lança, Cedric em faca número 5 do Papo dos Camarões, não converte. 67-46, 30 segundos para terminar este terceiro quarto. Mais uma tentativa para o jogador camaronês, Henrique Kempac. Lança, não marca, ressalto com categoria de Yannick Moreira. Yannick para o Olímpio Cipriano. Olímpio Cipriano para o Gerson. Gerson está sobre a direita. Batimentos com a mão esquerda. Gerson não disse o que vai fazer. Tem próximo filho Lionel, prefere jogar um contra um. Lá está Gerson, desenquadrado brutário. O jogador ficou pregado no sol. Olha o lançamento, a bola bateu no ar e a emenda de Lionel Paulo a converter. Saco! Grande jogada do Petro do Luanda. Lionel Paulo para ter no jogo. Recuar no tempo este, que era um jogador exclusivo. Tem sido apelado com vários problemas clínicos. Estamos a rever o dribling. A finta do Gerson Domingos a deixar pregado no sol o jogador camaronês e a emenda de Lionel de Vitala Paula após um fracasso do lançamento exterior do jogador do Petro. 69-46, um segundo para terminar o terceiro quarto. Joel Almeida na linha de lance livre também está escondido no jogo. Joel não marca o primeiro de lança sexta. Mais uma tentativa, daqui a pouco vai regressar a quadra. Dá o Jean Moment, o Dalton Americano do Papo. 69-46, François Ideguê vai conversando com o seu adjunto, marca o segundo arremesso, Joel Almeida. 47-69, vai terminar e termina João Santa Rita, vantagem por Lipra de 22 pontos.
É verdade, Joaquim Clemente, obrigado. Portanto, neste momento estamos a entrar na reta final deste jogo, 69-47, e portanto esta equipa do Petro tem estado com muito equilíbrio, tem marcado pouco acima dos 20 pontos, portanto 22 pontos, depois marcou 24 e depois marcou 23, portanto temos uma claque ruidosa aqui no estádio. Talvez isto esteja, portanto, a interferir um pouco com o nosso correspondente Joaquim Clemente. Neste momento, portanto, 69-47, o Petro a caminho da final. Joaquim, portanto, este jogo do Petro tem sido muito equilibrado. 22 pontos, 23 pontos, 22, 24, 23, para ter 46 pontos.
Pois é, muito equilibrado, e o Petro Luanda tem um jogo controlado, João. Repare que chegou aos 20 pontos e o Petro tem alternado 22 pontos. Está com dois dígitos, é o que pretende o técnico José Neto, vai com uma vantagem confortável para este quarto período.
Muito bem, é verdade. Portanto, 69-47, vamos lá ver, nos lançamentos de distância, 46-32%, vantagem para o Petro, nas assistências 17-12, nos 3 pontos, 7 lançamentos com sucesso para 25 do Petro e 8 para 20 do Fapa. Portanto, o Petro, apesar de não ter tido aquele sucesso nos 3 pontos do jogo dos quartos de final, está a fazer um bom jogo e a dominar, a controlar o jogo, digamos assim.
Sim, mas está a equilibrar ou está a compensar com os lançamentos de campo a curta distância e também no lance livre, João Santa Rita. O Petro não tem sido tão eficaz no lançamento exterior em 25 tentativas, conseguiu apenas 7 lançamentos assertivos, não é uma boa porcentagem, mas tem estado a equilibrar nas outras áreas do jogo, quer dizer, digo nos lançamentos do campo, a curta distância.
Exatamente. Portanto, olha, Joaquim, neste momento parece que o Petro está a caminho daquilo que queria fazer, que era chegar à final, portanto, se continuar assim, creio que, portanto, o Petro vai estar na final, mas de qualquer maneira, pronto, o jogo está a recomeçar, Joaquim.
E é um dado interessante, e há pouco nas imagens vimos adeptos do AS Alé apoiando o Petro do Ando com a bandeira do AS Alé e juntos, neste caso, com a claque do Petro vão fazendo algum barulho e a claque camaronesa também vai se manifestando nas bancadas. Está com um bom ambiente o pavilhão do Kigalo hoje na meia final, o público entusiasta a compor este pavilhão do Kigalo. 69-47.
É verdade, olha, Joaquim.
Sim, João.
Diz-me só, desculpa, eu estou a interromper, mas é só para dizer que realmente eu concordo contigo e eu tenho a dizer. Como já disse, aliás, que fiquei surpreendido com esta presença de público, porque eu pensei que com a eliminação do Reg, portanto, a equipa da casa, que não houvesse, vá lá, grande interesse, mas, portanto, o campo está-se a sentir o entusiasmo e as claques, sem dúvida, o estádio pode não estar à pinha, digamos assim, mas as claques estão a fazer barulho suficiente para até causar alguma interrupção, alguma intromissão na nossa transmissão. De qualquer maneira, agora estamos bem melhor. Joaquim, podes continuar.
Olha o lançamento do Lionel. Lionel pede falta, bola não entra. Ração para a equipa do Fapa dos Camarões. Cirilo ultrapassa a divisória. Cirilo embala para o Sérgio. Cirilo converteu, não senhora, a bola bateu no aro e é validado os pontos. Houve intervenção do jogador angolano já na fase descendente, onde ninguém pode tocar a bola. Ninguém deve. 69-51. Lá está Yannick Moreira a tocar a bola já na fase descendente. Foram validados os pontos para o número 5, Cedric, que é a melhor unidade da equipa do Fapa dos Camarões esta noite. 69-51, 8 minutos para terminar. Lionel Pau faz uma simulação, Lionel penetrou, Lionel faz o passe lateralizado, Olímpio Piada recebeu, Olímpio lançou e coberto. Fraco! 72 pontos, Petro Luanda. 51, Fapa. Petro com o jogo controlado. Daqui a pouco o técnico José Neto vai colocar Anderson Correia, o Thierry Darlan e também o Alexandre Ângelo Alexandre, em função desta vantagem do Petro. 72 para o Petro do Ana, estamos a rever a penetração, o passe lateralizado para o Olímpio Cipriano e a conversão. Bem jogado pelo Petro do Ana, assistência foi de Lionel. Elmer regressa à quadra, o Olímpio pressiona, o homem com bola é o Cedrico. Cedrico perdeu a bola, recupera, mais um termo, e os jogadores de Petro, 5 passos, bem assinalados por uma das juízes que faz parte deste trio da arbitragem. 72-51, 7 minutos e 50 segundos para terminar este terceiro quarto. Lionel Paulo na linha de reposição. A claque do Sapo já não acredita na reviravolta. Gerson faz um pacificado para o Lionel. Lionel ultrapassa a divisória. Lionel pode embalar para o sexto. Lionel fez um passo para Yannick, mas já havia o apito do árbitro. Já soou o apito do árbitro. 72-51, 7 minutos e 41 segundos para terminar este desafio da primeira meia-final. Primeira meia-final da BAL, lá está Olímpio Cipriano para o Lionel, Lionel para o Olímpio, Olímpio penetrou, o que é que vai fazer o Olímpio? Procura por um companheiro, nesse caso o Elmer Mathieu. Elmer Mathieu simulou, Elmer Mathieu penetrou, Elmer não converte, luta pela posse de bola. Primeiro o Alex Waneng, o número 24, deixa a bola disponível com o companheiro, neste caso o número 5, o Cedric, pressionado pelo Gerson, faz um passe longo, recupera o Lionel, mas a bola é camaronesa, o lançamento e a falta ofensiva. Ofensiva, vamos ver a atlética do árbitro. 75-53, foi uma falta ofensiva de Lionel Dito Tala Paulo. O passe do Joel Almeida para o camisola 24, Alex. Estamos a rever o passe longo. Houve um lançamento e marca o adicional, número 24, Alex Wangman. 72, Pedro, 54 para o Papo dos Camarões, o Pedro com a posse de bola. Lá está Elberto, uma simulação, mais um drible. O defensor não vai na conversa do jogador norte-americano, do Petro. Gerson faz o pacificado, Yannick penetrou, Yannick lançou e a falta do defensor. A falta do defensor, segundo árbitro, para sempre ter havido falta do atacante e não do defensor. Lançamentos para o jogador do Petro do Luanda. Lançamento para o jogador do Petro do Luanda. 72-54, 7 minutos para terminar a partida. Yannick Moreira com posse de bola. Yannick vai lançar. Yannick lançou e converteu. 73-54. E o jogador, o adepto do FAP, já não acredita. Mais uma tentativa para Yannick Moreira. 73-54. Novamente, 19 pontos de vantagem para o Petro. O Petro tem o jogo controlado. Está confortado no banco de suplentes, a relaxar. O Gildo Dundão, ele que fez o que lhe competia enquanto esteve na quadra. Lá está Yannick, marca mais um. Sacou. 74-54. 80% de lance livre para o Petro. 67% para a equipa do FAP. Petro com aproveitar muito bem os lances livres. 20 pontos novamente a separar as duas equipas. 6 minutos e 52 segundos para finalizar este desafio. O Petro mais próximo da final da BAL, que acontece no próximo sábado. O Petro vai conhecer o seu adversário, que vai sair um jogo entre o Zamalek e a formação do Malassir da Tunísia. O Petro tem bola, Elmer para Gerson, Gerson foge, o Gerson corre, o Gerson passou e a bola está com o jogador do Petro, não é que fez passos. João Pedro fez passos. 34-54. Emoções da Liga Africana de Basquetebol, segunda edição. Joel Almeida desapareceu no jogo, cabo-verdiano, deixa a bola disponível com o Cedric a penetrar, a bola não entra, vai para os lances livres. O camisola número 2 da equipa do FAP dos Camarões, a falta foi de Lionel Dito Tala Paulo. Lionel Paulo a fazer falta. Mais uma tentativa para o jogador do FAP, marca, sacou. Lá está. Petro Luanda, 34, FAP 55, 6 minutos e 33 segundos para finalizar. Marca o segundo, Roberto Atesta. Saco. Posso falar para a equipa do Petro Luanda, Olímpio Cipriano, para o Lionel. Lionel, para a esquerda, para o Jeto. O Jeto vai lançar e converte. Saco. 37, Petro. 56 para o FAP dos Camarões. O Petro Luanda com 9,28, ou seja, em 28 lançamentos, convertou apenas 9 dos 3 pontos. Não é uma média interessante. Contrariamente ao jogo anterior, o Petro Luanda pouco eficaz no lançamento dos 3 pontos. Agora um bom movimento do jogador camaronês. Conseguir os pontos, enquadrar os adversários. E creio que vai para o lançamento livre, o adicional. A falta foi de Lionel, a quarta falta de Lionel Paulo. Está à espreita da desqualificação. Petro Luanda 77, o FAP 59, 6 minutos para terminar a partida. Lionel pode penetrar, Lionel penetrou, Lionel lançou e coberta. Saco! 79 pontos para o Petro, 59 para o FAP dos Camarões. 5 minutos e 55 segundos para terminar. FAP dos Camarões, que perfeitamente. Na modalidade do handball, do frontal Petro Luanda em Niamey, na taça dos vencedores das taças, com o trio petrolífero, o Petro foi, mais uma vez, campeão africano de clubes em sénior femininos na modalidade de handball. O Petro do Basket procura este título, pacificado, basta, saco, bom movimento ofensivo do Petro. A assistência do Gerson para a finalização de João Pedro, 81-61. 81-61, agora não percebi esta sinalética da juíza dizendo que aplicando uma falta antidesportiva, falta técnica, João Pedro, por ser pendurado. Não sei, estou João Santa Rita.
É verdade, não sei o que é que se passou. Os jogadores penduram-se sempre, faz parte da praxe, não é? Mas de qualquer maneira, olha, portanto, o Petro está bem encaminhado, tem neste momento 20 pontos de vantagem, faltam pouco mais de 5 minutos para terminar o jogo. O Petro tem sido uma equipa sólida, não é? Não tem, quer dizer, teve aí um ou dois períodos de descuido, mas tem sido uma equipa sólida com o seu jogo. Quando falham os lances de meia distância, está a ter um bom jogo de penetração, está a ter um bom jogo de recuperação de bolas, mesmo, portanto, deixando no banco, como está-se a ver agora, os seus principais jogadores. O jogo está sob controle por parte do Petro, não há qualquer dúvida, está a rodar bem a bola, como estou a ver agora, e, portanto, isto é uma vitória que se adivinha fácil, 83-63, neste momento faltam pouco menos de 5 minutos e, portanto, podemos dizer que o Petro vai estar na final de sábado, Joaquim.
Pois é, e com mais um fumaço do João Pedro, agora é o espetáculo do Petro. O Petro dá espetáculo ao público que afluiu em bom número para o pavilhão, para a Arena de Kigali. 85-63, 4 minutos e 30 segundos para terminar a partida. A falta foi do Olímpio Cipriano, número 4 nas costas. Jogadores do Petro Luanda que terão 48 horas para retemperar energias e pensarem no Monastir ou no Zamalek. Duas equipas que voltam a cruzar-se às 20. Com tempo, João Santa Rita.
Vamos a ver esse jogo entre o Zamalek e o Monastir. Vai ser sem dúvida interessante e sem dúvida que o técnico José Neto vai estar a acompanhar esse jogo com muita atenção. Depois daquele jogo do Zamalek, o primeiro jogo do Zamalek, em que venceu o Slack da Guiné-Conakry, em que, bem, eu não vi o jogo, tenho a dizer, mas pelo que li Foi um jogo muito morno, um jogo em que, pronto, um jogo em que o Zamalek venceu à vontade, mas com muitos poucos pontos, 66-49, e pelo que eu li, não foi um jogo em que o Zamalek esteve no seu melhor. De qualquer maneira, o Zamalek é o atual campeão, vai ter que derrotar o Monastir, portanto uma equipa forte também da Tunísia, isso no segundo jogo que já se segue. Mas claro está, estamos a cantar vitória já, Joaquim, ainda faltam 4 minutos e meio, mas não dá de certeza para ultrapassar esta vantagem que é neste momento de 23 pontos para a equipa do Petra. E como tu fizeste notar, havia ali já alguns adeptos do FAP, dos Camarões, uma claque que esteve muito, 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 muito ativa, mas havia ali alguns adeptos já a fecharem os olhos e a colocarem os braços a fechar os olhos, porque isto já não tem solução. De qualquer maneira, para o FAP, pronto, chegaram às meias finais, o que nunca tinham feito, portanto é um progresso para a equipa do FAP dos Camarões. E esta equipa do Petra parece realmente como uma potência do basquetebol africano, sem dúvida. Joaquim, vamos ver os últimos 4 minutos e meio.
Pois é, o jogo vai reatar com o lançamento da cesta para a equipa camaronesa. Marca o camisola número 2 da equipa do FAP dos Camarões. Portanto, o Milende Júnior marca o segundo. Boa porcentagem de lançamento livre. 65 para o FAP, 85 Petra de Luanda, 4 minutos e 27 segundos para terminar. Lucano na transição, Lucano na armação do saco do Petra, está sobre a esquerda, faz um passo ficando para João Pedro, novamente para Lucano. Lucano faz uma simulação, Lucano vai para o triplo, bateu no ar. Quem ganha após bola? Uma tampinha de Gerson Domingos, aproveitando que a bola fica com o Petra do Luanda, lá está Lucano faz uma simulação. Grande fim da mais alguma arma do Joel Almeida. Contra-ataque, Milende Júnior para Joel Almeida penetrou, passa para o companheiro que sobe e marca. Mais 2 pontos para o FAP dos Camarões, 85-65. 3 minutos e 50 segundos do tempo, o Petro vai jogar com o tempo, vai esgotar no máximo. O tempo de ataque, Lucano com a posse de bola, está sobre a esquerda, ficou no bloqueio o defensor de Lucano, o Petro circula, João Pedro não consegue capturar a bola, agora bola jogada pelo Petro. Uma ação ofensiva, bola jogada pelo Petro de Luanda, 85-67, 3 minutos e 35 segundos. A equipa do FAP com Milende Júnior, que ultrapassa a divisória, é um dos novos jogadores da equipa do FAP, não esteve na edição anterior e marca 3 pontos. Saco, 85-70, e o FAP reduz para 15 pontos. O FAP reduz para o Petro, para 15 pontos, o Petro colocou um freio no acelerador, deixou de marcar. Mais um tarrão para o Petro. Mais um tarrão para o Petro do Luanda. Mais uma falha do Petro do Luanda. Carlos Alcântara Moraes. 85-70. Vantagem petrolífera de 15 pontos. Ataque do FAP dos Camarões despertou com os últimos momentos do jogo. Milene Júnior tem sido grande reflexo da equipa camaronesa nessa parte final da partida, 85-70, 3 minutos e 8 segundos para terminar este quarto período. Há uma mini conferência entre os árbitros. José Neves está atento na conversa entre os árbitros. 85-70, reposição de bola para o Petro de Luanda. Segundo árbitro, a posse de bola, não, é do FAP. Na zona de transição, ou seja, na zona de defesa, o FAP com a posse de bola, 85-70. Olha lá, FAP dos Camarões com a posse de bola, simulação. O passe é lateralizado, Milende Júnior para o Alex, Alex marca, ressalta para o Cedrico, sobre, aliás, o Etienne tocou, faz um passe para fora, no triplo, o Cedrico, mas o ar não entra. Ganha novamente a equipa do FAP dos Camarões. Olha o triplo, não converte. O FAP dos Camarões vai se contentar com a disputa do terceiro e quarto lugar. Olha o Petra Luanda, o lançamento e saco. O triplo de Lucano, 88-70. Petra Luanda na final da bola. O Fapo vai jogar contra o derrotado do desafio que acontece às 20 entre o Zamalek e o Aracir. 88-70, agora uma falta antidesportiva ao camisola 24, Alex Wangamena do Fapo dos Camarões. É a terceira falta coletiva do Fapo. Estamos a rever o triplo de Gerson Lucano, ou Lucano Gonçalves, como preferirem. É desqualificado Alex Wangamena. 5 faltas e 5 pontos para o posto de camaronês. 88-70. Olha o Petro com o Lucano. Lucano combina com o Gerson. Gerson passa para a direita, faz uma circulação, faz uma diagonal interior. Gerson Domingos recua, perde espaço e tempo. Olha o Gerson, vai para o triplo, bateu no ar, não entra. Ressalta para deixar no Morumbi, camisa lá 0-0, tem a pressão de João Pedro. Mau passe, ganha Lucano. Aliás, Gerson para o João Pedro, fez falta ofensiva. Falta ofensiva de João Pedro, foi inteligente, o jogador do Petro do Ana. 88-70, 1 minuto e 57 segundos. 1 minuto e 57 segundos. O técnico José Neto ainda não colocou os meios utilizados. Não dá tempo a ter dar-lhe, independentemente desta vantagem petrolífera, de 88-70, são 18 pontos de vantagem. É o lançamento e marca. Marca Cyril para o Fapo dos Camarões. 88-72, 1 minuto e 41 segundos. O Petro Luanda em ação ofensiva. Carlos Moraes faz um batimento, mau passo. E há um contacto faltoso do jogador camaronês sobre Carlos Moraes. Não pareceu ter havido falta. Houve um desarme limpinho de Etienne Tocco. 88-72. Repudição de bola para a formação do Petro Luanda, 1 minuto e 33 segundos para terminar a partida. A alteração do Petro, vamos ver quem entra para esta fase final do jogo. Yannick Moreira na quadra. José Neto, sem contemplações, insiste nos melhores jogadores do Petro Luanda, não obstante esta vantagem no placar, não há descanso para ninguém. Lá está Lucano com uma certa circulação, desencontra o adversário, um drible, vai para o triplo, a bola não cai. E transição da equipa do Fapo dos Camarões, 50%, aliás, 100 ressaltos para o Petro contra 7 do Fapo dos Camarões nesta fase do jogo. 88-72, 1 minuto e 13 segundos. 1 minuto e 13 segundos para terminar o jogo. Lá está a Gerson na transição, na armação do ataque do Petro Luanda, roda-se um adversário. Eu deixando, passa para a esquerda, para o Lucano, Lucano para o Yannick Moreira. O que é que está fazendo? Yannick sabe com estas funções, sempre em enquadramento. Yannick Moreira está na zona pintada, coloca a bola para fora. Grande finta do Lucano com o drible do jogador adversário, é para o triplo, não cai. Vai, o Fapo dos Camarões com a posse de bola, o Serino sobe e marca. Marca mais 2 pontos, 88-74. A equipa camaronesa está a reduzir a diferença pontual, já a pensar nas classificativas do terceiro e quarto lugares. O Petro está na final, o Petro tem bola. Yannick Moreira tenta jogar um contra um. Yannick Moreira, de costas para o céu, solta a bola para fora, para o Jeto, que lança, bateu no ar, não entra. A tampinha muito menos, é um contacto faltoso. 26 segundos, a placa angolana festeja na capital ruandesa com a bandeira da República de Angola. 88-74, no Dia da África. No Dia da África. O Petro garante a presença na final da Baliga e vai contra o vencedor do Zamalek Marassi. Lá está. O jogador do FAP não consegue um lançamento certeiro, um lance livre. É o número 4, Brice Bidias. Brice Bidias, 88-64. 26 segundos para terminar a partida. Bidias não converte, ressalvo para Gakou. Gagou. Deixa a bola disponível com o Lucano. Lucano não tem pressa. Vai terminar. Lucana não se faz ao sexto, por respeito ao adversário. Cumprimentam-se os adversários do ocasião. Aliás, os adversários do ocasião e colegas de profissão. Há uma conversa entre Carlos Moraes e Yannick Moreira. Vai terminar e termina. 88 Petro, 74 Fato dos Camarões. E o público camarões frente à qualidade do Petro. Petro está na final, João Santa Rita.
É verdade, grande festa, portanto, neste dia da África, como tu dizes, o Petro de Luanda vai estar na final no sábado. E nós vamos estar aqui a acompanhar esse jogo. Olha, Joaquim, eu tenho a dizer que fiquei bem impressionado hoje com a equipa do Petro. Foi sólida do princípio ao fim. Bem, houve ali uma outra ocasião em que pareceu um pouco desconcentrada, mas quando se aplicou, o Petro teve sempre este jogo sob controle, não é verdade?
Sempre sob controle. Depois de ter chegado aos 15 pontos de vantagem, Petro de Luanda foi conservando essa liderança no placar, foi alternando dos 15 aos 22, chegou a 5 pontos da formação camaronesa, mas o Petro de Luanda foi superior e garante a presença pela primeira vez na final, com um número de interessantes, 88-74 foi o resultado final para a equipa do Petro.
Portanto 24, não... Portanto, 14 pontos, não é, de diferença. Há que dizer que o Petro chegou a ter o máximo uma vantagem de 23 pontos quando estava realmente sob controle deste jogo. Há uma coisa que eu tive aqui a ver, uns números que é interessantes. Foi um jogo em que de quarto para quarto o Petro manteve, vá lá, uma consistência nos pontos que marcou. Marcou 22 no primeiro quarto, 24 no segundo quarto, 23 no terceiro quarto e depois 19 no quarto quarto. Portanto, vá lá, uma consistência do princípio ao fim, se é que houve um fraquejo no número de pontos, foi no quarto quarto, mas aí, como tu disseste e bem, já tinham, portanto, o treinador fez rodar muitos jogadores. E, portanto, talvez, vai lá, essa queda na média. Mas, portanto, uma equipa muito consistente em todos os quartos. Eu não sei se... eu quero ver aqui mais algumas estatísticas que possamos falar, porque, portanto, esta equipa foi consistente, mesmo sem, quando se esperava, Carlos Moraes, que tinha sido o principal marcador de pontos no primeiro jogo, com 27 pontos. Hoje limitou-se aos 5 pontos e o principal marcador foi Shield Dundão com 18 pontos e depois Luqueni Gonçalves com 13 e depois Yannick Moreira com 12. Não sei se tu tens aí alguma mais estatística, Joaquim, não sei se há alguma surpresa nestes dados.
Estou à espera da realização para nos dar a estatística do jogo. Ainda não temos a estatística para partilharmos com os nossos ouvintes.
Muito bem, olha, eu tenho aqui, portanto, como disse, o Dundão foi o primeiro, o principal marcador, o Liqueni Gonçalves o segundo melhor. No que diz respeito, o Petro marcou 44 pontos, portanto, dentro, como é que se diz, os ingleses dizem in the paint, não é?
Portanto, na zona pintada.
Na zona pintada, portanto, marcaram 44 pontos aí, tiveram 24 pontos em turnovers, portanto, e a sua maior liderança foi de 23 pontos. Portanto, foi o controle total desta equipa do Petro do Luanda. Estamos ainda à espera também que nos deem as estatísticas sobre os lançamentos de 3 pontos e os lançamentos de 2 pontos, ainda não temos. Temos aqui a equipa do FAP a aplaudir os seus adeptos. Os adeptos do FAP fizeram muito barulho durante o jogo e, portanto, a equipa do FAP agora a agradecer aos seus adeptos. Portanto, mais apoiantes do FAP do que do Petro do Luanda. Mas, portanto, e os adeptos do FAP continuam a fazer barulho. Mas também os adeptos da equipa do Petro também festejaram esta vitória. Portanto, amigos ouvintes, não se esqueçam, no sábado, vamos ter a final. Ora, já temos aqui as estatísticas, portanto, 46 pontos, percentagem 46% do Petro contra 38% da zona pintada. No que diz respeito aos 3 pontos, 10 tentativas marcadas de 34 do Petro e 9 de 26 do FAP. Alguma surpresa, roubos de bola, 10 do Petro, 5 do FAP. Não sei se tens alguma surpresa aqui, Joaquim.
Não, o Petro Luan, aos primeiros, não chegou aos 50% de eficácia nos lançamentos livres, mas esteve bem nas assistências, 24 é muito. Também dos lançamentos de campo, com o realce aqui para os lances livres, em que o Petro Luanda conseguiu uma média de 80%. Esteve muito bem neste quesito à formação petrolífera. Dundão com 18 pontos, seu melhor cestinha, seguido de João Pedro com 14, Gonçalves Luqueno com 13, Moreira com 12 e Gacô com 8. Portanto, houve uma distribuição de pontos do Petro Luanda.
É verdade. É como eu disse, um jogo muito equilibrado do Petro, e isso nota-se, portanto, nessa distribuição de pontos. Agora, portanto, vamos recordar aos ouvintes que dentro de pouco tempo há o jogo entre o Zamalek do Egito, que é o atual detentor do título, e o Monastir da Tunísia, uma das grandes potências do basquete africano. Portanto, o Zamalek, o atual detentor do título, foi o Zamalek que eliminou o Petro no último campeonato, eliminou nas meias finais com uma vitória folgada. Portanto, o Petro, sem dúvida, à espera de uma oportunidade de vingança, mas, claro, nunca se sabe o que vai acontecer neste jogo que vem a seguir. Joaquim, eu sei que já te perguntei isso, mas a terminar, a quem é que tu dás favoritismo? Ao Zamalek ou ao Monastir?
Continua a dar a vantagem à equipa do Zamalek.
Eu também. Eu acho que sim, que o Zamalek vai se superiorizar, mas claro está, isso vai ter que se resolver dentro do campo. Amigos ouvintes, não se esqueçam, eu e o Joaquim Clemente vamos estar aqui no sábado para a final. Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a este jogo que tenha chamado a atenção, ou alguma coisa que tenhas que dizer para essa final no sábado. Joaquim.
É uma final que vai ser vivida com muita expectativa pelos angolanos, e se for um encontro, um reencontro entre Zamalek e o Petro Luanda, será o ajuste de contas.
É verdade. Pronto, nós vamos ficar à espera, vamos estar aqui à mesma hora, no sábado. Eu, Joaquim Clemente e toda a equipa que está aqui a nos acompanhar, eu vou-me despedir. Muito obrigado por nos terem acompanhados e sigam-nos no próximo sábado na final do Bala. Obrigado.
Continue yonder. on time. You better believe it, my good friend. Just take your time and you'll be there.
dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe. Lombe, 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 lombe.
Mangana kana mitapo, timbila tako samba.